Senhoras e senhores deputados, vamos então dar início aos nossos trabalhos de hoje. Agradeço desde logo a disponibilidade de todas as senhoras e senhores deputados para podermos antecipar o início da nossa reunião. Como sabem, estava programado para ser às 6 da tarde, mas como o plenário hoje acabou mais cedo, julgo que estão reunidas as condições para que possamos começar, como vai acontecer, um pouco mais cedo. Temos hoje connosco a senhora deputada Maria Luísa Albuquerque, que aqui está na sua qualidade de antiga ministra de Estado e das Finanças, que o foi do governo anterior. A senhora deputada Maria Luísa Albuquerque deu-me conta de que não deseja fazer nenhuma intervenção inicial e está plenamente a par das regras de funcionamento, eu diria, das comissões de inquérito e não especificamente desta comissão de inquérito, e portanto podíamos, sem mais delongas, passar de imediato para a fase de colocação de questões à senhora deputada Maria Luísa Albuquerque, sendo que, de acordo com as regras da rotatividade, hoje cabe ao Bloco de Esquerda fazê-lo em primeiro lugar, razão pela qual dou desde já a palavra ao Sr. Deputado Moisés Ferreira. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, em primeiro lugar, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, cumprimentar a deputada Maria Luísa Albuquerque. Começava por perguntar qual era o plano e a estratégia que o Governo de que fez parte tinha para a Caixa Geral de Depósitos.
Obrigada, Sr. Presidente. Boa tarde, Srs. Deputados. Sr. Deputado Moisés Ferreira, a atuação do Governo anterior relativamente à Caixa Geral de Depósitos é conhecida e foi conhecida logo desde o início. Houve, em conjunto, aliás, com a maioria dos principais bancos do sistema financeiro português, uma operação de recapitalização que foi, tal como nos outros bancos, com capital próprio e com instrumentos híbridos conhecidos como cocos, e nessa operação de recapitalização foi elaborado um plano de reestruturação da Caixa destinado a produzir resultados que permitissem, objetivamente, melhorar a situação da Caixa Geral de Depósitos e, portanto, no essencial, uma grande parte daquilo que se passou na Caixa durante o tempo em que estive no Governo teve a ver com a execução desse plano e com as atualizações que, naturalmente, esse plano implicou, também com o cumprimento de obrigações incluídas no memorando de entendimento do programa de ajustamento que vigorou entre 2011 e 2014 e depois com uma relação normal de contacto entre uma instituição que é detida pelo Estado e o seu acionista. Não sei se respondi, enfim, é uma pergunta tão abrangente que poderia dar para muito mais, mas em linhas gerais é isto.
Faz favor, Sr. Deputado Moisés Ferreira.
Teremos a oportunidade de ir pormenorizando. Alguma vez, em discussão de governo ou em discussão com o Sr. Primeiro-Ministro, abordou um plano para a privatização da Caixa Geral de Depósitos?
Obrigada, Sr. Deputado. Queria, se calhar, começar por esclarecer, só para enfim, entendimento de todos. O processo de recapitalização, não especificamente só da Caixa Geral de Depósitos, mas de todos os bancos que foram recapitalizados nessa fase, foi conduzido diretamente pelo gabinete do Ministro das Finanças e, portanto, na altura era o meu antecessor, o professor Vítor Gaspar, mas, naturalmente, que eu acompanhei o processo e estou a par daquilo que aconteceu. Mas não foi tomada nenhuma iniciativa para fazer a privatização da Caixa Geral de Depósitos. De resto, se tivesse sido tomada alguma iniciativa nesse sentido, teríamos todos, com certeza, conhecido. E, de facto, não foi.
Sr. Deputado, faz favor.
A senhora deputada foi, em 2011, eleita em listas do Partido Social Democrata, sob um programa eleitoral que defendia a alienação de ativos da Caixa Geral de Depósitos, a alienação da sua participação nos seguros e na saúde e a sua dispersão em bolsa, pelo menos a título parcial. Alguma vez no Governo a concretização destas medidas foi discutida?
Sr. Deputado, eu queria só dar uma nota que a alienação de ativos da Caixa Geral de Depósitos era um compromisso do memorando de entendimento expresso e, portanto, como o Sr. Deputado sabe, que foi celebrado e assinado antes da entrada em funções do Governo a que eu pertenci. A matéria da dispersão do capital em bolsa, se bem me recordo, esteve no programa eleitoral, mas não chegou a figurar no programa de governo, mas não tomámos nenhuma iniciativa nesse sentido. O processo acabou por se no processo de discussão de como seria feita a recapitalização e a reestruturação da Caixa Geral de Depósitos, essa opção não foi incluída.
Faz favor, Sr. Deputado.
A recapitalização que foi realizada em 2012 e até por trazer um plano de reestruturação acoplado, até porque foi considerada ajuda de Estado, foi um momento encontrado pelo Governo para concretizar estes dois objetivos que tinha a ver com a alienação dos seguros e do setor da saúde?
Sr. Deputado, mais uma vez, esses compromissos constavam do memorando de entendimento e, portanto, sendo compromissos que tinham sido assumidos pelo Estado português, naturalmente que o Governo, então em funções, respeitava esses compromissos. Fazia parte. Estavam esses compromissos assumidos e teriam de ser cumpridos com ou sem plano de reestruturação, de recapitalização da Caixa Geral de Depósitos, porque eram compromissos assumidos previamente. Mas uma vez que tinham um impacto no capital da Caixa Geral de Depósitos, naturalmente que foram também considerados na definição do plano de reestruturação, porque a alienação destas duas áreas teve até um impacto positivo no capital da Caixa, e naturalmente que tinha de ser incluído. Mas saliento que era um compromisso prévio ao processo de recapitalização da Caixa.
Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Novamente, e até para encerrar, enfim, este assunto, o programa eleitoral do PSD de 2011 dizia, em momento ulterior ao memorando de entendimento, estou a citar, a CGD poderá ser levada à bolsa a fim de dispersar uma parte minoritária do seu capital social dentro dos objetivos estratégicos, numa maior eficiência, enumera outros, e do reforço dos seus rácios de capital. Em 2012, é cada vez mais evidente que a recapitalização que foi feita foi insuficiente, o que levou, aliás, a que a Caixa Geral de Depósitos, logo no final de 2014, em 2015, necessitasse de uma recapitalização adicional. A recapitalização que foi feita em 2012 foi feita apenas para, entre aspas, aguentar a Caixa Geral de Depósitos durante o memorando de entendimento, potenciando depois, então, a dispersão do seu capital em Bolsa, findo esse memorando?
Sr. Deputado, se me permite fazer uma correção àquilo que disse, as necessidades de capital, e estou a citar o anterior presidente, não exatamente o anterior, mas o anterior presidente da Comissão Executiva da Caixa Geral de Depósitos, o Dr. José de Matos, que disse, julgo que nesta mesma comissão, que a primeira vez que teve consciência, conhecimento, enfim, que foi identificada a necessidade de um reforço de capital foi já no ano de 2015. A recapitalização que foi feita em 2012, o montante e o modelo, decorrem daquilo que foram as necessidades de capital identificadas na altura para a Caixa Geral de Depósitos, como foi também para outros bancos. Os montantes que foram identificados como necessários, nomeadamente pelo Banco de Portugal, que fez essa análise também, foram os montantes que foram colocados na Caixa Geral de Depósitos, sendo certo que sabemos que um conjunto de pressupostos que então foram assumidos, também não especificamente para a Caixa, mas para todos os bancos, acabaram por não se materializar e a evolução das circunstâncias foi diferente. Mas foram as necessidades, foi feita a recapitalização com o montante que na altura foi identificado como sendo necessário.
Faz favor, Sr. Deputado.
Quais foram os fatores que levaram à necessidade de recapitalização em 2012 e quais foram os fatores considerados para os montantes necessários dessa recapitalização?
Deputado, para a Caixa Geral de Depósitos foi feita uma análise como foi feita para todos os outros bancos. Foram identificadas as necessidades de reforço de capital decorrentes da situação em que os bancos, em que o sistema financeiro se encontrou, e eu recordo, enfim, não que nos tenhamos esquecido, mas Portugal entrou numa situação de pré-bancarrota e isso naturalmente teve um impacto na atividade económica, tivemos uma recessão, isso também se reflete no sistema financeiro e um conjunto de operações que existiam no balanço da Caixa Geral de Depósitos, de participações, etc., perderam valor e isso levou a que fosse necessário reforçar o capital. O supervisor, no caso e na altura, o Banco de Portugal diretamente fez a avaliação de quais seriam as necessidades de capital para que o banco pudesse desenvolver a sua atividade normalmente e chegou ao valor de 1.650 milhões de euros que foi efetivamente injetado em 2012. recorrendo aos mesmos critérios que para o resto da banca. Eu recordo também, mas enfim, seguramente teremos a oportunidade de falar nisso, que as exigências relativamente ao capital, as exigências regulatórias desde 2012 até hoje, foram sucessivamente aumentadas por força da alteração do modelo de supervisão e regulação e de um conjunto de alterações que foram feitas e, portanto, o quadro que hoje impõe necessidades de capital é substancialmente diferente e muito mais exigente daquele que vigorava em 2012 e, portanto, na altura, sendo certo que era uma discussão que estava em curso, não se antecipava aquilo que viria a ser, ou, enfim, não, também não faria sentido, aquilo que seriam as exigências regulatórias futuras. Só para fazer este enquadramento, para que quem nos está a ouvir perceba que aquilo que se exigia em 2012 era diferente daquilo que se exige hoje em 2017, ou em 2014 ou 2015, porque houve essa evolução em matéria de regulação e supervisão.
Faz favor, Sr. Deputado.
As necessidades de capital, melhor, a forma como eram consideradas as necessidades de capital na altura, elas aliás foram sucessivamente revistas. Em outubro de 2011 a Caixa considerava uma necessidade de 2.239 milhões de euros, em dezembro de 2011 reviu em baixa para 1.834 e depois foi, como todos sabemos, o plano de recapitalização fixou em 1.650 milhões de euros. Foram essencialmente consideradas, creio eu, e perguntava-lhe se a assunção é correta, foram essencialmente consideradas a necessidade de criação de um buffer por exposição à dívida soberana e uma necessidade adicional de capital para fazer face a novas exigências regulatórias e, portanto, necessitar de aumentar o rácio de capital. Foi isso que foi considerado.
Sr. Deputado, eu permitia-me repetir o que disse há pouco. Há determinados detalhes, nomeadamente os valores que citou, que admito que estejam corretos, sobre primeiras avaliações, segundas, depois valor que foi acertado. Eu não participei diretamente nessas discussões, como disse há pouco, essas matérias foram sempre tratadas ao nível do gabinete do ministro, no tempo do meu antecessor, e portanto não acompanhei em detalhe essas discussões que levaram a essa variação. Mas recordo também que foi um período em que, quer ao nível interno, em que estávamos numa recessão económica, 2012 foi um ano particularmente difícil, como todos certamente nos lembramos, mas também já com bastantes alterações ao nível regulatório, discussões permanentes na Europa e imposições de novos critérios, e portanto é natural que tenha havido algumas alterações. Agora, Sr. Deputado, se me pergunta exatamente se os números eram esses e se a essência dos números foi essa, eu confesso que não participei nas discussões com esse grau de detalhe para poder confirmar ou não a questão que me colocou.
Sr. Deputado, se me permite só um esclarecimento, por causa do seu tempo ali, como aliás hoje é público e notório, eu tenho uma relação difícil com este aparelho. Não. Estou-lhe a dizer que pode ir até aos 5 minutos e meio, porque aquilo foi a zero quando tinha 2 minutos e meio. Está bem? Faz favor.
Eu perguntava-lhe exatamente isto e garanto-lhe que os números que dei estão certos, estas revisões em baixa, mas perguntava-lhe isto porque, como acabou de dizer, em 2012 havia uma recessão económica profunda. Então, quando se faz uma recapitalização da Caixa Geral de Depósitos, é estranho que não haja neste montante nenhuma margem, nenhuma almofada para poder absorver impactos supervenientes de uma crise que estava instalada. Porque estes montantes respondem essencialmente à exigência de criação de um buffer por exposição à dívida pública e por exigências regulatórias e por maiores exigências regulatórias. E, portanto, parece ter sido uma recapitalização pelos mínimos, não tendo considerado a possibilidade de a crise afetar o desempenho da própria Caixa, criar imparidades, criar crédito mal parado e perguntar-lhes, enfim, se não foi pouco prudente na altura não estabelecer aqui uma almofada de segurança para que a Caixa estivesse mais apta a absorver alguns impactos da crise.
Sr. Deputado, se me permite fazer aqui um enquadramento, durante todo o período do programa de ajustamento e até algum tempo depois, eu frequentemente era confrontada, enfim, em circunstâncias várias, com era preciso pôr mais dinheiro aqui ou era preciso mais tempo para fazer alguma coisa. Sr. Deputado, se nós tivéssemos mais tempo e mais dinheiro, seguramente teria sido possível fazer muito mais. Mas, na verdade, os recursos eram muito escassos. Os recursos que estavam à disposição do Estado português eram, de facto, muito escassos. Fazer a constituição de almofadas de capital, que, como digo, não foram identificadas como necessidades pelo supervisor e não foi identificada essa necessidade na altura, dá a sensação que essa discussão se colocaria sempre num cenário em que não havia restrições e que as decisões eram tomadas como se essas restrições não existissem. Na verdade, quando estamos a falar de recursos públicos e de recursos do dinheiro dos contribuintes, as decisões têm sempre de ser muito ponderadas. Mais uma vez, salvaguardando o facto de não ter estado envolvida nas discussões de pormenor, aquilo que foi feito relativamente à Caixa Geral de Depósitos foi fazer o reforço de capital, que foi entendido como necessário. O plano de reestruturação da Caixa foi aprovado pela Direção-Geral de Concorrência e tinha um conjunto de pressupostos que levariam a que a Caixa conseguisse executar a sua atividade com normalidade, para poder fazer o apoio à economia portuguesa, como aliás era uma obrigação de todos os bancos e até é do interesse de todos os bancos apoiar a economia, porque quanto mais saudável está a economia, mais saudáveis estão os balanços dos bancos. E, portanto, foram feitas as recapitalizações na Caixa, como nos restantes bancos, que foram identificadas como necessárias. E nós temos sempre de fazer a avaliação em função daquilo que era conhecido na altura e não em função daquilo que conhecemos hoje, porque hoje sabemos naturalmente que alguns daqueles pressupostos não se concretizaram, que a evolução das taxas de juros foi diferente daquilo que estava previsto. Enfim, há uma quantidade de elementos que na altura foram considerados na definição do plano e que acabaram por não se concretizar nesses termos. Mas isso sabemos agora. Não se sabia na altura, trabalhava-se com as melhores previsões que se poderia fazer com a informação disponível.
Faz favor, Sr. Deputado.
Compreendendo o argumento da escassez de recursos, ainda assim a Caixa Geral de Depósitos foi proporcionalmente dos bancos menos capitalizados na altura, por dinheiro público.
Sr. Deputado, mais uma vez, foi recapitalizada com as necessidades de capital que foram identificadas por quem tinha os instrumentos, a competência e a capacidade para fazer essa identificação e discutidas, como digo, também com o meu envolvimento, e não estou aqui a pretender de maneira nenhuma dizer que não acompanhei, que não sei ou que não concordo, mas nessas discussões de detalhe em que eu não participei, seguramente que essas matérias vão ter sido faladas e terá sido concluído. Se fosse entendido que o montante da recapitalização que foi feito não era suficiente para os objetivos, então as próprias entidades europeias que tiveram de aprovar o plano, os próprios elementos da Troika que fiscalizavam de perto e com acesso a toda a informação a essas matérias, teriam sinalizado na altura que entendiam que a recapitalização era insuficiente e, de facto, não foi isso que aconteceu. Aquilo que aconteceu depois, como digo, depois prognósticos depois do jogo é sempre mais fácil, antes exige, tem o seu grau de incerteza e estávamos a viver um período de particular incerteza nessa altura.
Faz favor, Sr. Deputado.
Mas na altura, enfim, ainda há pouco referiu, vivia-se uma recessão profunda. Não foi considerada essa recessão ou foi considerada apenas um cenário que ultra-otimista de recuperação em muito curto prazo?
Sr. Deputado, os pressupostos macroeconómicos que enquadraram os planos de recapitalização dos bancos era o cenário macroeconómico do Banco de Portugal e o atual Ministro das Finanças trabalhava nesse departamento e fazia essas previsões macroeconómicas, mas devo dizer que em muitas matérias estavam em linha com aquilo que eram as previsões macroeconómicas também feitas pelo Banco Central Europeu, pelo Fundo Monetário Internacional e, portanto, não eram enviesadas nesse sentido. Tinham um cenário para a frente que acabou por não se materializar, mas isso é uma coisa que acontece frequentemente com as previsões. Como digo, foi utilizada a melhor informação disponível e não não foram as previsões do Governo, foram as previsões de uma entidade independente, que é o Banco de Portugal, e que estavam em linha com as previsões. E o plano de recapitalização, ou, aliás, o plano de reestruturação, foi sendo sucessivamente revisto ao longo do tempo, precisamente para ter em conta os desenvolvimentos positivos ou negativos que se foram verificando e que, tanto num caso como no outro, havia diferenças face às previsões que foram feitas na altura. E o plano foi sendo atualizado e adaptado à verificação da realidade.
Faz favor, Sr. Deputado.
Por que 900 milhões de euros em instrumentos híbridos?
Sr. Deputado, eu não lhe sei dizer em detalhe, como digo, essa discussão do detalhe de porque é que a divisão foi feita entre 750 e 900, mas para a Caixa Geral de Depósitos foi adotado um modelo semelhante ao que foi adotado para os restantes bancos. Ou seja, havia instrumentos de capital direto colocados pelos acionistas, no caso da Caixa Geral de Depósitos o acionista era o Estado, mas a Caixa Geral de Depósitos foi, desse ponto de vista, tratada como os restantes bancos. E tinha também um conjunto de instrumentos contingentes que contavam para efeitos de rácio de capital, mas que eram quase capital. E, na prática, eram instrumentos de obrigações convertíveis que deveriam, de acordo com o plano, vir a ser devolvidos ao acionista Estado. Digo, sem ser capaz de lhe responder no detalhe porque é que os números foram estes e não outros, mas o princípio da recapitalização com este modelo foi aplicado a todos os bancos e não apenas à Caixa Geral de Depósitos.
Faz favor, Sr. Deputado Moisés Ferreira.
Mas a Caixa Geral de Depósitos, do ponto de vista de propriedade e de relação com o Estado, não é um banco igual aos outros bancos. Porque tratá-lo desta forma, em vez de, enfim, fazer uma injeção de capital direta, considerando isso um investimento num ativo, aliás, numa empresa que até 2010 tinha distribuído dividendos, que se sabia que tinha liquidez, que era uma empresa com viabilidade a curto, médio e longo prazo, porque tratar igual, de forma igual?
Sr. Deputado, se me permite, eu acho até curioso o argumento, atendendo à discussão que temos assistido recentemente, de que a Caixa é o maior banco do sistema português, que tem que ser tratado como os outros, tem que ter administrações como as outras, a ganhar como as outras. Acho até curioso o argumento vindo desse lado, de que a Caixa devia ter sido tratada de forma diferente, porque é diferente. Mas, excluindo esta parte, é também preciso mais uma vez recordar, Sr. Deputado, que as decisões do Governo nessa altura não tinham a liberdade que hoje pode-se pensar ou pode-se querer fazer crer que tinha, porque na verdade aquilo que eram as possibilidades de atuação do Estado português estavam enquadradas pelo memorando de entendimento e estavam sujeitas à aprovação das entidades que compunham a Troika, para além das entidades de supervisão. E deixe-me aliás recordar, Sr. Deputado, porque talvez esteja esquecido um assunto que foi referido na altura e que foi do conhecimento público, que não foi sequer possível utilizar a linha dos 12 mil milhões do programa para a Caixa Geral de Depósitos. O capital da Caixa Geral de Depósitos teve de sair do orçamento do Estado, não pôde, e de outras formas de financiamento, não pôde sair da linha dos 12 mil milhões, porque a Troika não consentiu que fosse utilizado para essa finalidade. E, portanto, fazer uma avaliação das decisões como se nós tivéssemos tido todos os graus de liberdade e não tivéssemos nenhum tipo de constrangimento não é sequer uma avaliação correta que se possa fazer. Foi feita a recapitalização à Caixa pelos montantes que foram considerados necessários, no modelo que foi possível aprovar perante as entidades que estavam a acompanhar a execução do programa de ajustamento e, portanto, o resultado foi que à Caixa foi aplicado um modelo semelhante no que diz respeito aos instrumentos híbridos, mas também às exigências do plano de reestruturação que foi aplicado aos outros bancos. E, portanto, não estamos a falar de uma situação como a que temos hoje, em que o Governo tem objetivamente muito mais graus de liberdade para tomar decisões do que aqueles que existiam na altura.
Faz favor, Sr. Deputado, mas acho...
A utilização de instrumentos híbridos, então, para fazer uma parte da recapitalização foi uma imposição externa?
Sr. Deputado, como digo, a divisão dos valores, mais uma vez e repito, para ficar claro, não estou em condições de lhe dizer.
Mas a utilização do instrumento.
Mas Tanto quanto sei o plano de recapitalização, tanto quanto sabemos, enfim, daquilo que é público, do plano de recapitalização que está a discutir, a ser discutido agora, mesmo sem memorando de entendimento, também tem uma imposição de colocação de dívidas junto de privados, etc. E, portanto, quando nós estamos dentro de um quadro em que a supervisão não depende só de nós e em que temos de respeitar regras às quais voluntariamente nos obrigamos, estamos obrigados também a seguir essas regras que voluntariamente aceitamos. E, portanto, mais uma vez, independentemente da divisão entre 750 e 900 milhões, foi o modelo que na altura foi utilizado para os vários bancos e também para a Caixa Geral de Depósitos.
Faz favor, Sr. Deputado.
Sabendo que a utilização destes instrumentos híbridos, inclusivamente, prejudicaria a Caixa Geral de Depósitos ou obrigar a um pagamento anual entre 80 milhões de euros a 90 milhões de euros, o Governo tentou de alguma forma utilizar ou não utilizar estes instrumentos híbridos e tentou de alguma forma fazer com que esta recapitalização não fosse considerada ajuda de Estado, contestou de alguma forma enfim, a assunção de que esta recapitalização era uma ajuda de Estado.
Deputado, relativamente à primeira parte da questão, não estou em condições de lhe dar uma resposta precisa. Quanto à argumentação para que não fosse considerado auxílio de Estado, sim, houve muita argumentação, houve um esforço muito ativo para que não fosse considerado auxílio de Estado. Entendemos, e eu continuo a achar hoje, que os argumentos que na altura foram apresentados, que eram absolutamente válidos, estávamos a utilizar os mesmos mecanismos que estavam a ser utilizados para os outros bancos, não devia ser considerado auxílio de Estado, mas à data não foi possível fazer vingar esse argumento. Mas foi feita essa argumentação, foi feita essa defesa e não foi possível fazer vingar o argumento. A remuneração dos instrumentos híbridos foi fixada pela Direção-Geral de Concorrência, para os vários bancos, mais uma vez, porque os planos tiveram que ser aprovados por eles e, portanto, nós também na altura achámos que as taxas de juros que estavam a ser exigidas por esses instrumentos eram excessivamente penalizadoras, mas foram uma imposição da Direção-Geral de Concorrência. Espero que aquilo que venha a ser pago a privados no âmbito do atual plano não seja ainda mais caro do que aquilo que foi pago ao Estado, mas enfim, isso teremos de esperar para ver.
Faz favor, Sr. Deputado.
Eu não percebi a primeira parte da sua resposta quando disse que não era capaz de responder à minha primeira questão sobre a utilização de cocos, era sobre se o Estado tinha de alguma forma contestado a utilização de cocos.
Sr. Deputado, o que eu disse relativamente a essa pergunta é essa discussão, se houve ou não houve e em que termos, não estou em condições de lhe responder porque não participei nela. A argumentação para não ser auxílios de Estado acompanhei mais e, portanto, pude-lhe dar uma resposta mais concreta. Essa em particular, lamento, mas não estou em condições de lhe dar, não participei nas eventuais discussões que possa ter havido relativamente a essa matéria e, como digo, não lhe sei responder melhor do que isto, terá de fazer o favor de colocar a questão ao meu antecessor na pasta.
Faz favor, Sr. Deputado.
Era uma resposta importante, até porque em correspondência trocada com a DG Comp, entre o Ministério das Finanças e a DG Comp, a determinada altura é dito que, e cito, Portugal reconhece que a Comissão pode entender apropriado considerar o aumento de capital como ajuda de Estado, dado que A. existem circunstâncias de mercado muito particulares, B. o aumento de capital é para ser feito em simultâneo com a subscrição de instrumentos de capital híbridos em termos que foram considerados ajuda de Estado. E, portanto, se aceitou de alguma forma a utilização de instrumentos de capital híbrido, depois aceitou, foi exatamente também uma destas razões que levou a que a Comissão Europeia, que a DGCOMP também, considerasse ajuda de Estado e por isso era importante. Mas gostava também de perceber porque é que Portugal reconhece que a Comissão pode entender apropriado considerar o aumento de capital ajuda de Estado por existirem circunstâncias de mercado muito particulares.
Sr. Deputado, a questão das circunstâncias de mercado particulares, aquilo que lhe vou dizer, e peço que os senhores deputados tenham isso em atenção, é mais uma vez de um acompanhamento feito a maior distância. Portanto, eu não participei nas reuniões com a Direção-Geral de Concorrência nada à data sobre a recapitalização da Caixa Geral de Depósitos e não participava na elaboração dessa correspondência trocada, era feita a partir do gabinete do Ministro e, portanto, com essa ressalva... Aquilo que eu julgo que terá sido o enquadramento na altura e o entendimento é que o Estado, apesar das circunstâncias muito difíceis, é sempre um acionista que se distingue dos restantes e que tem um poder diferente dos restantes. E por isso, em matéria de auxílios do Estado, a intervenção do capital público e do Estado é sempre tratada com um outro cuidado e uma outra atenção. Mas, mais uma vez, terei de dizer ao Sr. Deputado, terá de fazer o favor de colocar a questão a quem está em melhores condições de lhe responder, porque eu não quero dar aqui uma resposta que possa induzir em erro, quando objetivamente não participei nessas discussões de detalhe.
Faz favor, Sr. Deputado.
Então, há algumas discussões ou situações em que participou mais diretamente já como Ministra das Finanças. Desde o primeiro trimestre de 2014 que os capitais próprios da Caixa se reduziam de forma sustentada, ao mesmo tempo que aumentavam as imparidades. O Governo foi alertado para esta situação e para as necessidades de novo reforço de capital, sim ou não, e o que fez para resolver a situação.
Sr. Deputado, naturalmente que nós acompanhámos a atividade da Caixa, a evolução dos seus rácios, dos seus indicadores, aliás, não só nós, mas nas entidades de supervisão, há múltiplos relatórios públicos que evidenciam essa evolução, que foi positiva em muitos aspectos. A questão da necessidade de um eventual aumento de capital, ou até se lhe quisermos chamar provável necessidade de novo aumento de capital, surge já em 2015, e era matéria para ser tratada naturalmente no ano de 2016.
Faz favor, Sr. Deputado.
Eu farei agora várias questões porque o tempo está a terminar. É ou não verdade que o relatório da Comissão de Auditoria da Caixa Geral de Depósitos referente ao terceiro trimestre de 2014 apontava para desvios na previsão, no plano de capital, para o aumento de paridades e de provisões? É ou não verdade que o relatório da Comissão de Auditoria referente ao quarto trimestre de 2014 dizia que o capital da Caixa se tinha deteriorado em 869 milhões de euros e mostrava uma degradação significativa de capital entre o terceiro trimestre e o quarto? É ou não verdade que nunca foi solicitada nenhuma auditoria por parte do Ministério das Finanças perante estas informações da maior relevância? É ou não verdade que no final de 2014, quando a Caixa não começa a reembolsar os cocos, se tornava evidente as dificuldades de capital do banco? E é ou não verdade que no início de 2015 o Presidente da Caixa informava pessoalmente o Ministério das Finanças da necessidade urgente de capital? E mais uma vez, é ou não verdade que perante todos estes sinais, desde o terceiro trimestre de 2014 e até às eleições legislativas, o Governo não fez nada mais do ponto de vista de capital da Caixa, a não ser uma crítica pública que se conhece do Sr. Primeiro-Ministro.
Ao Sr. Deputado, peço-lhe desculpa, mas a sério? O senhor está-me a perguntar em 2017, quando a operação de recapitalização da Caixa ainda não aconteceu, porque é que nós não atuámos em 2014? Peço desculpa. Eu não sei se consegui tomar nota das perguntas todas que o Sr. Deputado colocou, mas é assim. A questão daquilo que foi identificado no balanço da Caixa Geral de Depósitos, aliás, os relatórios de acompanhamento por parte da Troika, por parte do Banco de Portugal, por parte de todas as entidades, são unânimes em afirmar que houve uma evolução muito positiva do sistema financeiro ao longo desses anos, face à situação que existia realmente em 2011. Houve também desvios relativamente ao plano, já falei aqui nisso hoje, que decorrem em grande parte do facto das previsões que foram feitas inicialmente para enquadrar os planos terem acabado por se verificar que não se materializaram, mas enfim, como digo, é da natureza das previsões, às vezes verificam-se, outras vezes não. Mas aquilo que o Sr. Deputado me pergunta, se foi ou não solicitada uma auditoria por parte do Ministério das Finanças, eu recordo que, entre outras coisas, no ano de 2014, a Caixa Geral de Depósitos foi incluída no exercício de Comprehensive Assessment, ou avaliação abrangente, que o Banco Central Europeu fez a um conjunto de bancos europeus. E nessa avaliação, que incluía também uma reavaliação da qualidade dos ativos, a Caixa Geral de Depósitos evidenciava rácios superiores aos exigidos, quer num cenário central, quer num cenário de stress. Este exame, esta avaliação que foi feita, é de facto uma auditoria conduzida pela entidade de supervisão europeia, foi feita nos mesmos termos que foi feita para muitos outros grandes bancos europeus e, portanto, pretender que não houve auditorias feitas à Caixa Geral de Depósitos simplesmente não corresponde à verdade, porque efetivamente houve múltiplas auditorias que, à data, tornavam desnecessário que o Ministério das Finanças mandasse fazer outra por cima. Ou seja, o que é que o Ministério das Finanças esperaria encontrar em 2014 que fosse diferente daquilo que era conhecido, que tinha sido avaliado pelas entidades de supervisão nacionais e internacionais? E a verdade é que, à data, a Caixa Geral de Depósitos cumpria todos os requisitos, mesmo num cenário de stress, ficava acima do capital mínimo exigido e a Caixa nunca incumpriu nenhum dos rácios de capital, muito embora ao longo do tempo tenham vindo a aumentar essas exigências. Ao longo deste período que estamos a falar, as exigências regulatórias aumentaram e a Caixa sempre cumpriu todos os rácios de capital e sempre passou em todos estes testes, estas avaliações, estas auditorias, chamemos-lhe como quisermos, que foram feitas até por entidades supranacionais e, mais uma vez, com o acompanhamento constante do Fundo Monetário Internacional, do Banco Central Europeu, da Comissão Europeia, nas avaliações trimestrais do programa, mas também nas avaliações semestrais pós-programa, porque o processo continua, a Caixa continua a ser escrutinada na execução do seu plano pela Direção-Geral de Concorrência, por uma entidade que está nomeada para ser o Monitoring Trustee, portanto, é a entidade que faz a avaliação da execução do programa de reestruturação e do plano de financiamento e de capital. E, portanto, se há coisa que foi feita à Caixa ao longo dos anos em que nós tivemos responsabilidade, foi um conjunto muito abrangente de avaliações, análises, como digo, pelas autoridades, pelas entidades mais insuspeitas. No início de 2015, se bem me recordo, não terá sido exatamente no início, terá sido alguns antes do verão, mas enfim, eu tive de facto uma conversa com o então Presidente da Caixa Geral de Depósitos. Ele informou-me de que previsivelmente a Caixa não teria condições para, ou que poderia não ter condições, julgo até que os termos foram estes, para devolver os instrumentos híbridos, os COCOS, até junho de 2017, porque é o prazo de que estamos a falar, e eu disse que naturalmente isso era matéria que seria avaliada a seu tempo, sendo que o tempo natural para tratar desse assunto, e que tinha antecedência mais do que suficiente, era precisamente o ano de 2016. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passamos então ao Grupo Parlamentar do CDS-PP. Dou a palavra ao deputado João Almeida. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria, em primeiro lugar, em nome do Grupo Parlamentar do CDS-PP, cumprimentar a Sra. Deputada Maria Luísa Albuquerque. O período em que a Sra. Deputada Maria Luísa Albuquerque teve responsabilidade, quer como Ministra, quer como Secretária de Estado, tem sido aqui abrangentemente referido pelos Srs. Deputados do PS, do PCP e do Bloco de Esquerda e, portanto, é interessante que hoje as questões sejam colocadas com a mesma veemência que são feitas as acusações e as insinuações quando a Sra. Deputada não está presente e, portanto, eu iria colocar algumas questões que são questões que foram aqui muitas vezes colocadas e que, se essas bancadas não as fazem, é importante que se façam para se fazer prova na Comissão. A primeira é em que página do programa de governo de que a senhora deputada fez parte é que estava prevista a privatização da Caixa Geral de Depósitos?
Muito obrigada, senhor deputado. Como eu referi já anteriormente, no programa de governo não estava prevista a privatização da Caixa Geral de Depósitos.
Faz favor, senhor deputado.
Sr. Deputado, e é verdade que no ponto 3.31 do memorando de entendimento assinado por Portugal no tempo do governo do Partido Socialista, liderado à época por José Sócrates, estava prevista a privatização da Caixa de Seguros?
É verdade, Sr. Deputado. Estava prevista, era um compromisso assumido no memorando, a privatização da área seguradora da Caixa Geral de Depósitos.
Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem sido também aqui muitas vezes dito que o plano de capitalização ou a operação de capitalização de 2012 foi irresponsável, insuficiente, no mínimo irresponsável e insuficiente. O que eu pergunto é: o que é que diferiu em termos de preparação desta operação de capitalização? Eu sei que à época a questão era conduzida, o processo era conduzido pelo Sr. Ministro das Finanças, Vítor Gaspar, a Sra. Deputada era à época Secretária de Estado do Tesouro, mas o processo era conduzido pelo gabinete do Ministro das Finanças. Em que é que diferiu este processo de outros que tivessem natureza análoga? Houve alguma razão de pressa? Alguma razão de pressão externa, alguma razão conjuntural que fizesse com que as cautelas que normalmente são tomadas na preparação de um processo de recapitalização não tenham sido tomadas neste processo em concreto?
Sr. Deputado, tanto quanto eu acompanhei os processos, todos eles foram avaliados com o maior cuidado. O sistema financeiro é da maior relevância para a economia, para uma economia de mercado como é a nossa. E, portanto, todos os processos de recapitalização dos bancos foram tratados com a maior das cautelas e com a consciência plena da importância que a estabilização do sistema financeiro tinha para a recuperação do país. Aliás, a estabilização do sistema financeiro era um dos pilares do programa de ajustamento e, portanto, foi colocado para a recapitalização da Caixa Geral de Depósitos, seguramente os mesmos cuidados. Não tenho o detalhe para lhe poder responder se havia mais pressa com um ou outro banco, mas atendendo a que nenhum dos bancos alguma vez incumpriu as suas obrigações regulatórias, eu acho que podemos afirmar com segurança de que os timings necessários foram cumpridos, porque os bancos, todos eles, mantiveram sempre o cumprimento dos rácios exigidos por parte das entidades regulatórias durante todo o período em que estivemos no Governo.
Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada, relativamente à evolução das taxas de juro, aquilo que estava previsto no cenário que teve que serviu de base à elaboração do plano de reestruturação desta operação de recapitalização era em alguma coisa diferente do cenário de evolução das taxas de juro daquilo que foi utilizado para a recapitalização de outros bancos nacionais ou de outros bancos do sistema europeu?
Sr. Deputado, não tendo de memória os cenários, utilizavam-se as melhores previsões, mais atualizadas à data de apresentação e aprovação dos planos. E, portanto, poderá haver alguma diferença nas previsões para recapitalizações que aconteceram em momentos diferentes do tempo, mas isso decorre da atualização das previsões, mas foi utilizada a melhor informação disponível. E recordo, não estamos a falar de previsões do Governo, estamos a falar de previsões de uma entidade independente, o Banco de Portugal, e que eram, em grande medida, em linha com as previsões que eram feitas pelas entidades internacionais e que, aliás, era aquilo que correspondia às expectativas, não só em Portugal, mas também em outros países. E, portanto, não houve aqui nenhum cenário deliberadamente enfeitado, chamemos-lhe assim, para que se as necessidades de capital fossem menores. Era o cenário que se considerava a melhor previsão possível com a informação disponível à data da elaboração e da aprovação dos planos. E foi isso que foi esse critério utilizado para todos os bancos, naturalmente.
Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Uma vez que antecipou a resposta a algumas das perguntas que ia fazer a seguir, sintetizava só com o seguinte. Portanto, o cenário macroeconómico não foi definido pela Caixa Geral de Depósitos, não foi definido pelo Governo, era aquele que o supervisor, a nível nacional, naturalmente através dos seus departamentos que tinham esta responsabilidade, desenvolvia, mas em abono do supervisor deve dizer-se que não eram diferentes também daquilo que eram as previsões que à época eram feitas por outras, designadamente ao nível europeu.
Sim, Sr. Deputado, como digo, sem me recordar em detalhe das previsões macroeconómicas feitas em cada momento, eu devo dizer que mesmo quando para outros assuntos, nomeadamente para o Orçamento de Estado, eram feitas previsões macroeconómicas pelo próprio Ministério das Finanças, elas nunca eram desligadas daquilo que era algum consenso que existia por parte das outras entidades que efetuavam previsões. E, portanto, era aquilo que se previa à data com a melhor informação disponível. Aliás, nem seria possível que o Banco de Portugal validasse um plano se tivesse como base previsões com as quais não concordasse. seria uma perversão das regras que não faria qualquer sentido. A Direção-Geral de Concorrência, ao fazer a avaliação dos programas, a Troika, ao fazer essa avaliação, com certeza que também nunca aceitaria que houvesse ali previsões macroeconómicas que procurassem, de alguma forma, retratar aquilo que não era o que era razoável esperar à data. E, portanto, isso aplicou-se a estas operações, como se aplicou genericamente a todas as decisões que tivemos de tomar na altura, baseadas em previsões macroeconómicas. E, como digo, era aquilo que se conseguia prever de melhor à data. Portanto, não decorria de nenhum enviesamento particular de quem quer que fosse.
Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhora Deputada, relativamente à classificação desta operação como auxílio de Estado, essa foi uma opção do Governo de Portugal?
Sr. Deputado, aquilo que foi o resultado foi a classificação como auxílio de Estado. Eu lembro-me de estar presente em algumas discussões internas dentro do Ministério em que debatemos argumentos e defendemos que não deveria ser considerado um auxílio de Estado. Mas, mais uma vez, eu não participei nas discussões que depois tiveram lugar entre o Governo português e, nomeadamente, a Direção-Geral de Concorrência. Portanto, o detalhe dessa discussão não estou em condições de dizer aos senhores deputados. Mas lembro-me de participar em discussões em que internamente carreávamos para a discussão um conjunto de argumentos para que não fosse a operação considerada auxílio de Estado.
Faz favor, Sr.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Deputada. O Sr. Ministro das Finanças falou aqui, penso que na primeira vez que esteve no Parlamento, para falar sobre a situação da Caixa Geral de Depósitos, depois de ter a responsabilidade do Ministério das Finanças, do Plano de Reestruturação de 2013, que está conexo à operação de recapitalização, falando de um desvio no plano de 3 mil milhões de euros. O que pergunto é se, tendo acompanhado a execução do plano, está em condições de alguma forma, poder confirmar aquilo que o Sr. Ministro das Finanças aqui referiu no Parlamento.
Sr. Deputado, aquilo que era o desvio face ao plano original é essencialmente o que resulta da evolução, em particular das taxas de juro, ter sido profundamente diferente daquilo que se esperava na altura. Aquilo que se perspectivava era uma subida gradual, mas significativa e num prazo relativamente curto das taxas de juro na Europa. Aquilo que aconteceu, como sabemos todos, é que elas não só continuam muito baixas, as taxas de juro da Europa, infelizmente não as da nossa dívida pública, mas as outras taxas de juro que têm relevância para aquilo que eu estou a dizer agora, tiveram um impacto muitíssimo significativo naquilo que era o plano então feito. Mas o plano de reestruturação feito na altura foi sendo revisto ao longo do tempo para fazer face a uma materialização diferente daquela que tinha sido a previsão. Agora, classificar como irrealista ou dizer que há um desvio no plano face àquilo que era originalmente, temos de perceber de onde é que vem esse desvio, se foi ou não da atuação da Caixa Geral de Depósitos ou se foi da evolução de circunstâncias de mercado em que a Caixa é passiva, em que nada podia fazer, naturalmente, para alterar o comportamento das taxas de juros na Europa.
Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, senhora Deputada, disse, e é normal, que o plano foi sendo ajustado ao longo do tempo. Como é que se processou a interação entre o acionista-Estado e a equipa de gestão relativamente a esta matéria? Obviamente que, tendo sido definido um plano de reestruturação, tendo sido esse plano definido com o acionista, estando a equipa de gestão a executar esse plano de reestruturação, confrontando-se com um cenário sensivelmente diferente daquele que tinha sido estabelecido, com consequências inevitáveis para a sustentabilidade desse plano, qual é que foi a postura do Governo enquanto representante do acionista, acompanhando ou não essa situação, propondo ou não alterações, acolhendo ou não sugestões por parte da equipa de gestão, e qual é que foi a postura da equipa de gestão? Houve em algum momento, por parte da equipa de gestão, isto primeiro grupo, segunda questão, houve em algum momento por parte da equipa de gestão a manifestação de que essa situação de diferença entre aquilo que tinha sido projetado e aquilo que estava efetivamente a acontecer punha em causa a sustentabilidade do exercício em qualquer um dos anos, que punha em causa o cumprimento das obrigações regulatórias a que a Caixa estava sujeito e, por outro lado, se em algum momento o Governo, enquanto representante do acionista, achou que, apesar de haver alterações, que era exigível à equipa de gestão uma maior competência naquilo que era lidar com o problema e encontrar soluções para manter o banco dentro daquilo que seria uma linha, apesar de diferente daquilo que tinha sido planeado, suficientemente sustentável.
Sr. Deputado, como sabemos todos, a Caixa Geral de Depósitos nunca incumpriu nenhuma das obrigações regulatórias. Isso é absolutamente factual, nunca incumpriu. O acompanhamento era feito em permanência, até porque, como os senhores deputados sabem, a relação entre a Direção-Geral de Concorrência e a Caixa Geral de Depósitos é intermediada pelo Ministério das Finanças, ou seja, o Ministério das Finanças é que é o interlocutor da Direção-Geral de Concorrência para todos os processos desta natureza. E, portanto, também por essa via toda a informação passava. Mas, para além disso, havia reuniões regulares com a administração da Caixa Geral de Depósitos, que foram feitas pelo meu antecessor, foram feitas por mim, foram feitas pela minha equipa em função da delegação de competências e havia um acompanhamento permanente daquilo que era a atividade da Caixa Geral de Depósitos, em que as preocupações que surgiam em cada momento eram suscitadas e há imensas questões de pormenor que vão surgindo ao longo desta matéria, relacionadas até com a atividade internacional, com a presença da Caixa em outros mercados, com o apoio dado às empresas, com a carta de missão e o cumprimento da carta de missão que o governo anterior... perdão... colocou à Caixa como sendo definidora do seu enquadramento e dos seus objetivos estratégicos, mas nunca, em nenhum momento, esteve em causa o cumprimento de obrigações regulatórias. Em 2015 foi sinalizada a possibilidade, ou até lhe podemos chamar a probabilidade, de até 2017, portanto ainda nem sequer chegámos hoje a esse momento, haver a necessidade de fazer algum reforço de capital, mas nunca em todo este percurso que entretanto teve lugar, houve o incumprimento de qualquer rácio, esteve em causa a sustentabilidade da Caixa Geral de Depósitos, ou, aliás, todas as avaliações que foram feitas, quer no âmbito do programa de ajustamento, quer no acompanhamento pós-programa, quer por parte do Banco de Portugal, todas as avaliações são unânimes em reconhecer os muitos progressos que foram feitos. Se o Sr. Deputado me pergunta se nós em 2015 deixámos todos os problemas do país resolvidos, não, quem dera, precisávamos ter tido mais tempo, mas de facto resolvemos muitos, muita coisa melhorou, mas o trabalho do Estado é naturalmente um trabalho em contínuo e portanto há sempre um conjunto de temas que têm de continuar a ser acompanhados, mas nunca colocámos a situação da Caixa Geral de Depósitos em perigo, correndo o risco de incumprir algumas das suas obrigações. Isso nunca em momento algum se verificou. E julgo ter respondido à questão do Sr. Deputado. Obrigada.
Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhora Deputada, eu há pouco fui injusto com o Sr. Deputado Moisés Ferreira sobre a veemência das questões e a abrangência das questões. Efetivamente, o Sr. Deputado Moisés Ferreira questionou sobre uma matéria que tem referido aqui várias vezes, que é a do custo da operação relativa aos cocos, ou à parte da capitalização que foi feita por cocos. E, relativamente a esse custo e ao prejuízo, como foi até referido, eu perguntava em primeiro lugar se esse custo ou prejuízo tinha do outro lado uma receita ou um benefício para o Estado e, portanto, que aquilo que poderá ser, aos olhos de alguns, considerado como um prejuízo da Caixa, não poderá deixar de ser considerado, por outro lado, um benefício para o Estado e se essa operação se fazia toda dentro do setor público.
É verdade, Sr. Deputado, não só os juros dos cocos pagos pela Caixa, como os juros dos cocos pagos por todos os bancos que foram objeto de recapitalização. Como digo, a definição das taxas foi feita pela Direção-Geral de Concorrência. Do que me recordo, na altura entendemos que as taxas de juros eram demasiado elevadas, mas foram uma imposição da Direção-Geral de Concorrência inerente aos processos de auxílios de Estado e, portanto, foram esses juros que foram pagos em todos os processos de recapitalização e, de facto, entravam como receita no orçamento do Estado. No caso da Caixa Geral de Depósitos, era uma entidade do setor público que pagava ao Estado. No caso dos outros bancos que foram recapitalizados, eram essas entidades privadas que pagavam ao Estado. Mas constituiu a receita dos cocos, constituiu receita orçamental com impacto no orçamento de cada ano, porque o subscritor desses títulos, o investidor desses títulos, chamemos-lhe assim, era o próprio Estado. E, portanto, naturalmente, recebia a remuneração inerente a esse investimento, ainda que não tenha sido o Estado a decidir que remuneração é que deveria ser, foi seguindo as regras. E eu chamo também a atenção que as regras que foram definidas para Portugal não foram uma extravagância do nosso país. Aquilo que foi a intervenção estatal em vários países da área do euro, vários países da Europa, foi tratada pela Direção-Geral de Concorrência em moldes muito semelhantes. E, portanto, o modelo que foi aplicado a Portugal foi, nas suas linhas gerais, o mesmo modelo que foi aplicado também aos sistemas financeiros dos outros países, em que se fez esse tipo de ações ao mesmo tempo. Porque, obviamente, quando as operações foram feitas em momentos diferentes, apanharam enquadramentos e regras diferentes. E, portanto, aquilo que era feito em cada altura era feito da mesma forma para os vários países. Quando acontecia momentos diferentes, refletia, digamos que, o estado da arte. E talvez quem não acompanhou com tanta atenção não tenha muito essa ideia, mas as alterações em matéria de acompanhamento do sistema financeiro desde 2010, 2011, até talvez um pouco antes, são de uma magnitude que é difícil apreender. São alterações profundíssimas a nível mundial, até nem é só a nível europeu, mas são alterações profundíssimas e, portanto, é só importante, eu faço só este enquadramento porque nós tendemos a olhar para os acontecimentos passados com os olhos e com a informação que temos hoje e isso naturalmente induz-nos a todos em erro e, portanto, só para mais uma vez chamar a atenção que aquilo que era o enquadramento das decisões, das determinações, daquilo que ia acontecendo, era o enquadramento da altura e é em função desse enquadramento que deve ser avaliado e não daquilo que sabemos hoje, que é obviamente mais fácil de perceber depois das coisas acontecerem do que antes.
Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada, se em alternativa se optasse por uma emissão obrigacionista como aquela que está prevista na recapitalização que o atual Governo pretende fazer, havia alguma garantia que, do ponto de vista da Caixa Geral de Depósitos, uma operação desse género ia ser menos onerosa, exatamente com os critérios da data, com aquilo que era, por exemplo, a evolução ainda da nossa economia e a evolução dos juros em mercado secundário? Já agora, se considera que numa emissão obrigacionista a privados, se a evolução dos juros da dívida pública é ou não relevante para o custo que esse tipo de operação pode vir a ter?
Sr. Deputado, à data, eu recordo, o Estado português não tinha acesso a mercado. Os bancos portugueses não tinham acesso a mercado. Aliás, foi por isso que tivemos de pedir um programa de ajustamento. Foi por isso que tivemos de pedir um programa de assistência financeira, porque deixámos de conseguir financiarmos no mercado. Só conseguimos recuperar esse acesso ao mercado, só conseguimos cessar a dependência dos credores oficiais do Fundo Monetário Internacional e dos nossos parceiros europeus, quando conseguimos executar o programa de ajustamento e reconquistar a confiança e a credibilidade, é que conseguimos que nos mercados financeiros voltassem a emprestar dinheiro ao país e voltassem a emprestar dinheiro aos nossos bancos. Aliás, ainda antes do plano de ajustamento, do programa de ajustamento, foi aprovada aqui neste Parlamento uma iniciativa que ficou conhecida como IREF, Iniciativa para o Reforço da Estabilidade Financeira, que permitia que o Estado desse garantias às emissões de dívidas pelos bancos, precisamente porque ainda antes do país se ver na situação de bancarrota e sem acesso ao mercado, os bancos já tinham perdido essa capacidade, também enquadrada nas regras europeias da altura. E, portanto, quando se coloca a questão se seria possível, ter feito uma emissão em 2012 não havia acesso ao mercado. o próprio Estado português não conseguia fazer emissões no mercado, a não ser os bilhetes do Tesouro, mas enfim, isso até a situação mais dramática, que foi a da Grécia, os títulos de dívida pública de muito curto prazo sempre foram emitidos e sempre tiveram mercado, digamos assim. Nós não tínhamos outro acesso a mercado. Agora, naturalmente, que aquilo que são os custos da dívida do sistema financeiro estão profundamente ligados aos juros da dívida pública, porque o sistema financeiro tem uma relação fortíssima e bionífica com a evolução da economia, que também está refletida nos juros da dívida pública. E, portanto, quanto mais altos são os juros da dívida pública, mais cara é a emissão de dívida para os bancos, e não só mais cara, mas mais difícil. Ou seja, os bancos pagam um prémio sobre esse valor. A menos, claro, que estejamos a falar de bancos que tenham uma dispersão geográfica de tal forma que não dependam das suas atividades no país onde estão sediados. Mas os bancos portugueses, essencialmente, operam em Portugal. E, portanto, aquilo que acontece à dívida pública é o reflexo daquilo que é a visão dos investidores relativamente aos bancos, à economia nacional. E os bancos, naturalmente, que também refletem isso. Mas já agora, Sra. Deputada, a propósito da questão dos juros da dívida pública e dos bancos, quando os juros da dívida pública aumentam, isso consome capital dos bancos. Os bancos têm nas suas carteiras dívida pública que compraram. De cada vez que a taxa de juros sobe, a taxa sobe, o preço do ativo baixa. Portanto, o ativo dos bancos perde valor e, ao perder valor, consome capital e reduz a sua capacidade de financiar a economia, de emprestar dinheiro às pequenas e médias empresas, e precisam ainda de mais capital. E, portanto, a ligação não podia ser mais forte e mais umbilical. É, de facto, o mais estreita possível.
Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhora Deputada, o tempo já está a terminar. Eu tinha aqui outra acusação que é feita e que era importante esclarecer, que é a da ocultação. No final do ano passado surgiram notícias que fizeram com que alguns partidos deste Parlamento acusassem o Governo anterior de ocultar matéria relevante relativa à Caixa Geral de Depósitos. A primeira acusação tem a ver com o Tribunal de Contas e com o relatório da auditoria sobre o setor empresarial do Estado, 2013-2015, e que, segundo esse relatório, houve falta de controle pelo Estado relativamente à Caixa Geral de Depósitos. O que eu pergunto é se houve efetivamente essa falta de controle e se, relativamente àquilo que depois foi desenvolvido, se e em que termos é que a IGF poderia ter feito esse controle que o Tribunal de Contas acusa de não ter existido.
Sr. Deputado, eu diria que a Caixa Geral de Depósitos e, aliás, o sistema financeiro em geral são hoje mais escrutinados, mais avaliados, mais transparentes do que alguma vez foram no passado. Toda a regulação tem evoluído nesse sentido. Basta consultar o site da Caixa Geral de Depósitos para ver a produção de relatórios como tem aumentado, como esses relatórios são divulgados, incluindo relatórios que têm a ver com a disciplina de mercado, com a forma como alteram as suas regras de governance, com a forma como os critérios de concessão de crédito são escrutinados, avaliados. A atuação do sistema financeiro, por razões que são subejamente conhecidas, é hoje muito mais escrutinada do que alguma vez foi no passado. Acresce, no caso da Caixa Geral de Depósitos, a todas as camadas de escrutínio adicionais que decorrem do facto de ter sido objeto de uma recapitalização pública e que é feita pela Direção-Geral de Concorrência, pelo BCE, pelo Mecanismo Único de Supervisão. Enfim, o Banco de Portugal, que reporta ao BCE, que é o responsável pela supervisão direta dos bancos, mas também pelo Fundo Monetário Internacional, até o Mecanismo Europeu de Estabilidade participa nas missões, começou ainda durante o programa, e participa nas missões que decorrem da avaliação pós-programa e tem acesso a essa informação. E, portanto, há um total escrutínio e controlo. E há, naturalmente, também os auditores internos, os auditores externos, a Comissão de Auditoria, todas estas entidades têm acesso à informação relevante e necessária e se pronunciam sobre as mesmas. E, portanto, o Governo, o Estado, enquanto acionista da Caixa Geral de Depósitos, tem acesso a todas estas avaliações e tem toda a informação que é, aliás, em grande parte, recentemente, como digo, no passado não foi sempre assim, mas fruto das novas exigências regulatórias, hoje mais transparente, mais completa, mais abrangente do que alguma vez foi. A questão da falta de controle, eu, se me permite, Sr. Deputado, fazia aqui um enquadramento. A alteração das regras de controlo do setor empresarial do Estado decorre de uma iniciativa do Governo, do Governo anterior, do Governo PSD-CDS. E, portanto, houve uma grande preocupação em aumentar o acompanhamento e o controlo do setor empresarial do Estado. Mas muita dessa preocupação tinha a ver exatamente com aquele conjunto de entidades do setor empresarial do Estado que, não estando no setor financeiro, não têm este escrutínio acrescido e não têm este conjunto de entidades a fazer avaliações. E, portanto, era também preciso que essas entidades fossem devidamente avaliadas, escrutinadas, que fizessem os reportes que tinham de fazer. É um processo de grande complexidade, e julgo que o próprio Tribunal de Contas reconhece isso, demora algum tempo até que os serviços da administração que têm essa responsabilidade tenham capacidade para entrar, chamemos de uma velocidade de cruzeiro, para fazer todo esse acompanhamento, mas ele é particularmente relevante para o setor não financeiro, porque o setor financeiro, pela sua natureza e pelas circunstâncias que já aqui referi várias vezes, é ele próprio muitíssimo escrutinado. A Inspeção-Geral de Finanças, do ponto de vista formal, não tem competência para escrutinar as empresas públicas do setor financeiro. É apenas os do setor não financeiro. O Tribunal de Contas recebe todos os anos as contas, relatórios e contas anuais de todas as entidades públicas que têm de as remeter ao Tribunal de Contas. E, tanto quanto sei, tem um departamento que faz a avaliação desses relatórios. Portanto, o próprio Tribunal de Contas recebe diretamente essa informação e, como digo, tanto quanto sei, faz o seu escrutínio no âmbito das suas competências. Mas, para que não fique aqui nenhuma suspeita ou nenhuma dúvida, não houve em nenhum momento qualquer falta de controlo, porque se analisarmos aquilo que acontece de facto, que é público, é conhecido e está publicado, é um argumento que não colhe, em substância, o argumento não colhe, porque a atividade da Caixa Geral de Depósitos, para além de reportar ao acionista, através dos relatórios trimestrais, através do relatório anual, com auditores internos, com auditores externos, com comissão de auditoria, está sujeita a um monitoring trustee no âmbito do plano de reestruturação, à avaliação da Direção-Geral de Concorrência, do Banco Central Europeu, do Mecanismo Único de Supervisão, do FMI, da Comissão Europeia, do Mecanismo Europeu de Estabilidade e, provavelmente, ainda me estou a esquecer de alguém, porque são muitos. Mas, de facto, há um escrutínio mais apertado, mais completo, mais abrangente que alguma vez aconteceu. Não há ocultação e não há nenhuma falta de controle por parte do acionista. O acionista tem toda esta informação e, portanto, tem acesso, acompanha e avalia tudo aquilo que a Caixa Geral de Depósitos faz, mais ainda, naturalmente, do que aquilo que acontece com outros bancos, ainda que todos aqueles que ainda estão ao abrigo de um plano de reestruturação na sequência daquilo que foram as operações de reestruturação, também tenham obrigações de escrutínio e de transparência acrescidas.
Obrigado. Sr. Deputado João Almeida, para terminar.
Para terminar, Sr. Presidente, Sra. Deputada, mas obviamente o Tribunal de Contas não ignora nada disso. Como é que o Tribunal de Contas, não ignorando nada disso, escreve o que escreveu ou pode escrever o que escreveu num relatório? É possível que o Tribunal de Contas escreva num relatório, por exemplo, que uma entidade tem uma competência que efetivamente não tem? Isso é interessante para podermos avaliar sobre estes relatórios. Por fim, e para terminar mesmo, sobre a IGF, houve também outra notícia, tenho aqui um dos títulos, Governo de Passos meteu imparidades na gaveta. Isto dizia respeito a uma suposta ocultação, mais uma, que neste caso não era a senhora deputada enquanto ministra, seria um outro colega nosso enquanto secretário de Estado do Tesouro, o deputado Manuel Rodrigues, que teria recebido informação da IGF e que teria estado 6 meses com essa informação que as notícias davam a entender e a oposição amplificou como sendo altamente sensível e que poderia determinar uma alteração substancial naquilo que era a atuação do acionista junto do banco ou a percepção pública sobre a situação do banco, se efetivamente aconteceu essa ocultação, e se a ocultação aconteceu até às vésperas das eleições por alguma estratégia eleitoralista, e já agora, qual era o objetivo eleitoral que pretendia com isso e como é que, apesar de tudo isso, aceitou as eleições
deputado.
Ser Ministra das Finanças, sabendo que afinal tinha deixado uma bomba relógio que afinal lhe ia explodir nas mãos.
Sr. Deputado, essa questão que de facto teve algum eco, eu, naturalmente, como fazem todos os ministros, eu tinha um conjunto de competências delegadas nos meus secretários de Estado, incluindo no Sr. Secretário de Estado das Finanças, e não acompanhava no dia-a-dia aquilo que o Sr. Secretário de Estado estava a fazer, nem ele, nem os outros, naturalmente, é para isso que se delegam competências, é para que cada um depois fique com a responsabilidade das matérias, mas em todas as decisões que foram tomadas pelo Sr. Secretário de Estado, não tenho razão absolutamente alguma para achar que atuou com menos diligência do que aquilo que devia fazer. A análise da Inspeção-Geral de Finanças, que refere que se teria só despachado 6 meses depois, chegou ao Ministério das Finanças relativa, se bem me recordo, ao terceiro ou quarto trimestre de um ano, já depois de terem sido remetidas ao acionista as contas anuais auditadas e com o parecer do auditor externo e da Comissão de Auditoria. E, portanto, a informação simplesmente estava ultrapassada, não tinha relevância e, portanto, digamos que não havia nada para despachar, porque ela não continha nada que não tivesse sido ultrapassado por desenvolvimentos posteriores. Aquilo que foi enviado, remetido ao acionista nas contas de 2014, no caso, nas contas de 2014, era informação mais atualizada, mais completa e já auditada sobre a mesma matéria e sobre o mesmo período. E, portanto, não há ocultação de coisa nenhuma. Foi um processo que, como não acrescentou nada, depois, enfim, suponho que se faz aquilo que se faz a todos os papéis, quando não têm seguimento razoável, arquivam-se, faz parte. Mas, como digo, essa informação não acrescentava nada e até já tinha sido tornada desatualizada por informação posterior que foi recebida, com todos os controlos, auditorias, pareceres que fazem parte das exigências legais relativamente a esta matéria.
Muito obrigado.
Terei respondido tudo. Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passamos então ao Grupo Parlamentar do PCP. Sr. Deputado Miguel Tiago, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar a Sra. Deputada Maria Luísa Albuquerque, perguntar-lhe se o plano de reestruturação que foi assinado, ou melhor, enviado pelo governo em que integrava, primeiro enquanto Secretário de Estado do Tesouro e depois enquanto Ministro de Estado e das Finanças, foi cumprido nos termos e nos prazos em que estava definido enquanto foi responsável desse governo.
Sr. Deputado, boa tarde. Se me está a perguntar se foi cumprido da versão original, não, o plano foi sendo revisto para se adaptar às circunstâncias. Houve muitos dos objetivos que foram cumpridos como previsto, outros foram até cumpridos melhor do que aquilo que estava previsto e outros ficaram aquém. Mas à medida que foi evoluindo, em que foi passando o tempo, houve revisões do plano para refletir a realidade. E isso não aconteceu apenas para a Caixa Geral de Depósitos, é um processo normal em todos os processos de recapitalização dos bancos. Aliás, é até um processo normal mesmo quando essas recapitalizações não passam pelo Estado, porque um plano que se faz para um horizonte de 5 anos é um plano que não pode ficar estático e imutável, atendendo ao conjunto de fatores que influenciam materialmente esse plano e que estão completamente fora da capacidade de controle de quem o executa. E, portanto, muitos dos objetivos foram cumpridos, outros não foram cumpridos, até porque não foi objetivamente possível, não se materializaram as circunstâncias que estavam originalmente previstas. Mas é um processo dinâmico de revisão do plano para fazer face à realidade.
Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada, desculpe, o único plano, eu não sei quantas revisões teve, os deputados, como sabe, não acompanham a correspondência entre os governos e a Direção-Geral da Concorrência e, portanto, nós não sabemos quantos planos houve, nem que adaptações houve. A que está escrita e o que está escrito e o que tem o compromisso do governo é aquele que está disponível pela DGCOMP para quem quiser consultar e, portanto, presumo que já seja a versão mais atual. De qualquer das formas, este plano, não sendo cumprido, qual era a consequência? Se o Governo diz, nós requisitamos uma autorização, requeremos uma autorização da DGCOMP e da Comissão Europeia para proceder a uma capitalização nestes termos e comprometemos-nos, em contrapartida, a realizar um conjunto de tarefas no banco, não cumprindo, qual é o resultado disso?
Sr. Deputado, só uma correção. De facto, o plano que foi publicado foi o plano que foi aprovado originalmente, ab início, pela Direção-Geral de Concorrência. Eu não lhe sei precisar quantas revisões teve ao longo do tempo, mas terá tido mais de uma dezena. E não estou a falar apenas da Caixa Geral de Depósitos, estou a falar da generalidade dos bancos, pelas razões que já hoje aqui foram amplamente referidas, de uma materialização muito diferente daquilo que era o plano original. Mas tudo isso, todas essas revisões foram acompanhadas naturalmente pela Direção-Geral de Concorrência, porque a Direção-Geral de Concorrência da Comissão Europeia acompanha também a execução do plano e recebe informação sobre a execução do plano e as autoridades nacionais discutem com a Direção-Geral de Concorrência essas necessidades de atualização, apresentam os resultados e discute-se com a Direção-Geral de Concorrência porque é que determinado aspecto foi cumprido, porque é que outro não foi cumprido e, portanto, esta relação é uma relação dinâmica e os compromissos são de, no essencial, o compromisso chapéu é que ao final de 5 anos o processo possa ser encerrado com a devolução, no caso, dos instrumentos híbridos que eram como um empréstimo do Estado. E ao longo destes 5 anos havia um conjunto de restrições à atividade da Caixa no sentido de não distorcer a concorrência de mercado e também um conjunto de compromissos para um plano de 5 anos que vigoraria até, que vigora, tanto quanto sei, porque acho que ainda não há outro plano em vigor, até este ano de 2017, ainda durante este ano de 2017. E, portanto, os compromissos assumidos são nesta linha, mas eles próprios são, como digo, com este chapéu global de que tem que estar tudo resolvido ao fim de 5 anos, tem que estar tudo tratado e encerrado ao fim de 5 anos, há toda uma relação dinâmica e constante para ir refletindo a realidade naquilo que é o plano, porque não faria sentido que alguém exigisse um cumprimento de determinadas metas quando a realidade as tornou manifestamente impossíveis e sobre matérias que não estão de todo sob o controle da entidade que está a ser escrutinada, no caso a Caixa Geral de Depósitos, ou, em muitos casos, até o próprio governo português.
Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado. Em primeiro lugar, o plano foi aprovado pela DGCOMP mais de um ano depois de ter sido apresentado, à volta de um ano. Portanto, logo nesse ano começou. Desculpe. Logo nesse ano começaram a verificar-se incompatibilidades entre as previsões e o plano. Mas aquilo que está a dizer-nos é que não há nenhuma forma, ou melhor, o valor do ato administrativo por escrito, passível de escrutínio, passível de ser sindicado pelas entidades democráticas, pelas populações, pelas inspeções, não, neste caso é absolutamente nulo, porque este plano é apresentado à DGCOMP, a DGCOMP aprova e depois vai-se falando ao telefone de vez em quando, vai-se adaptando o plano. E como é que nós escrutinamos isso? Como é que nós, e não digo apenas uma comissão de inquérito, como é que os deputados, como é que a Assembleia da República escrutina essas conversas, essas adaptações? Isso é tudo normal? Quer dizer, isto que é um compromisso assumido pelo Estado com a DGCOMP, é divulgado. E é divulgado e serve como compromisso também para os portugueses e para todos aqueles que se interessem. E depois vem a ex-ministra das Finanças ao Parlamento dizer não, isso foi uma coisa que foi aprovada, mas isso depois foi revisto umas poucas de vezes e pronto, e não há, materialmente não temos como escrutinar isso. E como a senhora deputada sabe, não é fácil telefonar lá para a DGCOMP e pedir documentos. Durante o seu mandato era igualmente difícil pedi-los ao Ministério das Finanças. Senhora deputada, antes ainda de questionar sobre o plano, já agora gostava de lhe perguntar porque é que não liquidaram o empréstimo BPN, que se tinham comprometido em fazê-lo, aliás, num prazo até bastante curto, porque é que não foi liquidado?
Sr. Deputado, se me permite, acho que a questão que coloca do escrutínio é particularmente relevante. E estando nós numa comissão de inquérito e sendo nós todos deputados no Parlamento, parece-me uma questão da maior relevância, porque nós somos, de facto, todos acionistas da Caixa Geral de Depósitos e o escrutínio daquilo que se passa na Caixa Geral de Depósitos, das decisões tomadas na Caixa Geral de Depósitos, pela Caixa Geral de Depósitos e pelo seu acionista, podem e devem ser escrutinadas pelos deputados todos, e eu incluída, hoje estou aqui a ser ouvida na qualidade de ex-ministra das Finanças, mas a minha função atual é ser deputada da oposição e tenho, portanto, também muito interesse em fazer esse escrutínio. E, portanto, quero dizer ao Sr. Deputado que esse escrutínio nunca foi dificultado enquanto eu fui ministra das Finanças relativamente à Caixa Geral de Depósitos, e as dificuldades que encontramos no escrutínio são agora, em que nos dizem que não pode ser escrutinada uma coisa que está em curso e que não se pode saber, mas eu concordo com o Sr. Deputado, esse escrutínio deve ser total e essa informação deve ser remetida aos senhores deputados. A questão que coloca de que porque é que os empréstimos do BPN não foram na altura liquidados. Eu estou a fazer um esforço de memória relativamente a essa matéria. Sei que houve discussões com a Caixa Geral de Depósitos e discussões também com a Troika, e o processo do BPN eu acompanhei diretamente, no sentido de diferir esses reembolsos, mas na verdade a Caixa Geral de Depósitos tem relativamente a esses financiamentos uma taxa de juro que é mais do que razoável para aquilo de que estamos para o risco de que estamos a falar, e a Caixa Geral de Depósitos não tem, não teve, enfim, no tempo em que estivemos no Governo, um problema de liquidez. E, portanto, presumir que a devolução dos empréstimos ao BPN, que tem em garantia de Estado, pudesse de alguma forma ter contribuído para que a Caixa tivesse mais recursos disponíveis para outra finalidade, que não sei se era essa a intenção da pergunta do Sr. Deputado, mas tenho de lhe dizer que não corresponde à verdade. A Caixa, aquilo que se queixou, aliás, como os outros bancos do sistema, era até da falta de procura de crédito e não de crédito de qualidade, e portanto falta de projetos de investimento em que fosse razoável investir e não falta de liquidez para investir. Essa matéria, e eu estou a responder de memória, já não olho para esse tema há bastante tempo, mas foi discutida, foi aceite por parte da Troika, nomeadamente, que esse reembolso não fosse feito de imediato, mas os juros foram sempre pagos e não houve em nenhum momento, por nenhuma entidade, foi colocada a questão de que esse dinheiro faria falta à Caixa para ter aplicações alternativas e que não podia emprestar, por exemplo, às pequenas e médias empresas porque ainda não tinha recebido. Essa questão nunca se colocou e, portanto, não há nenhum prejuízo causado à Caixa Geral de Depósitos por esse facto. Do que me recordo, de memória é isto, mas seguramente não, como digo, não houve, isso tenho a certeza e posso afirmar, nenhum prejuízo para a Caixa Geral de Depósitos pelo adiamento neste processo. Até porque está garantido pelo Estado e, portanto, não há o risco de incumprimento nesta matéria.
A senhora deputada, em primeiro lugar, o seu Governo nunca enviou um único plano de reestruturação. Peço desculpa, Sr. Presidente. O seu Governo nunca enviou um único plano de reestruturação à Assembleia da República, até porque ele é um instrumento de comunicação entre o Governo e a DG Comp. Mas sobre a outra questão, a senhora deputada, às vezes parece dominar muito bem os assuntos e outras vezes parece fingir que não domina nada. A senhora deputada, eu não lhe estou a falar, eu não lhe perguntei, eu não lhe pedi comentários sobre a utilidade do crédito BPN no balanço da Caixa. Perguntei-lhe porque é que não foi pago. E posso-lhe explicar qual é a minha preocupação. Em primeiro lugar, porque foi o seu Governo que se comprometeu em pagar, em liquidar esse crédito. Não liquidou, tanto quanto sabemos, nem sequer parcialmente. Em segundo lugar, tem uma garantia de Estado que pesa precisamente nos juros da nossa dívida pública. Sim, porque ou acha que atravessarmos por bancos falidos não aumenta o risco da dívida. Integra o risco da dívida e faz parte do cálculo do risco da dívida. E, senhora deputada, o banco
continua muito alavancado e esse é um dos diagnósticos que o seu plano de reestruturação que o seu governo aprovou, faz e que era preciso desalavancar. Ora, o empréstimo do BPN, que corresponde a qualquer coisa que pode ascender a 5 mil milhões de euros, é como é descrito no plano, nós não temos o detalhe sobre esse empréstimo, mas dizem que pode chegar a um total de 4.500 milhões de euros e ter ainda outras componentes de mais alguns milhões de euros. Portanto, pesa, evidentemente, no banco e ainda por cima é o Estado que está a pagar esses juros. Portanto, era de todo o interesse para todas as partes tentarmos perceber exatamente como é que se vai resolver essa questão. E já agora repito, porque é que não pagou?
Não, Sr. Deputado, eu estava aqui a tentar lembrar-me de qual é que é a maturidade dos empréstimos que eventualmente pode algum até já ter sido liquidado. É uma matéria que é fácil consultar, as garantias de Estado são objeto de um relatório regular pela Direção-Geral do Tesouro e Finanças que é publicado no site dessa mesma Direção-Geral e, portanto, será relativamente fácil identificar quais é que ainda estão vivas e quais é que não estão. Eu, de memória, confesso-lhe que não me recordo. Aquilo que foi feito foi um plano que tinha a ver também com a gestão de liquidez do Estado. Quando o Sr. Deputado diz que estas garantias são dadas a um banco falido, eu recordo que estas garantias foram concedidas ainda antes do tempo do nosso governo a três sociedades veículo que foram criadas na sequência da nacionalização do BPN, que também ocorreu antes do tempo do governo de que eu fiz parte. E, portanto, quer as garantias, quer os veículos que são hoje detentores desses empréstimos, são decisões que ocorreram antes do nosso governo, é só para balizarmos aqui quais são as responsabilidades que cabem a cada um. A Caixa estava de facto muito alavancada, como de resto a generalidade dos bancos, mas isso já não é verdade hoje, Sr. Deputado. Uma das coisas que evoluiu muito favoravelmente foi precisamente o rácio de alavancagem e evoluiu muito favoravelmente para a Caixa, como evoluiu para os restantes bancos do sistema. E, portanto, a questão identificada à data, e isto é informação pública, é informação que consta dos relatórios e contas da Caixa, que estão publicados no site, mas também de inúmeros estudos do Banco de Portugal, onde a evolução do rácio de alavancagem é, ou seja, a relação entre os créditos e os depósitos, enfim, é mais complexo do que isto, mas genericamente esse rácio de alavancagem teve uma evolução muito positiva, que aliás foi até conseguida mais rapidamente do que aquilo que eram as exigências constantes das primeiras discussões no âmbito da execução do programa de ajustamento. E, portanto, não há aqui um prejuízo para a Caixa resultante desta matéria. Houve uma gestão da liquidez do Estado que, mais uma vez, e também já o disse aqui hoje, tinha fortíssimas restrições durante a execução do programa de ajustamento, que levou a que esse reembolso não fosse feito de imediato. Mas isso também foi, na altura, discutido com o supervisor e com as várias entidades que escrutinavam esta matéria. Estas garantias ficaram nos veículos que foram criados ainda no tempo do governo que antecedeu aquele de que eu fiz parte. Estou a falar da par valorem, da par UPs e da par participadas, e essas garantias ficaram nesses veículos, não no BPN, para não se pensar que são garantias de um banco falido, não são. São veículos que fazem parte do perímetro do Estado, que resultam da falência de um banco, mas as entidades em si mesmas fazem parte do perímetro do Estado e, portanto, não correspondem a esse conceito de entidades falidas, só para que não haja aqui mal-entendidos. As responsabilidades contingentes do Estado, nomeadamente as garantias, são conhecidas, são publicadas. Sr. Deputado, enfim, no campo da especulação podemos todos dizer muitas coisas, mas pretender que os juros, a subida dos juros da dívida pública se possa de alguma forma dever às garantias das chamadas sociedades pares, ao facto de ainda não terem pago à Caixa Geral de Depósitos, parece-me, se me perdoar a palavra, rebuscado. Obrigada.
Senhora deputada, qualquer garantia do Estado dada seja a quem conta, evidentemente, nos juros da dívida, é evidente, não estou a dizer que todo, que toda a dinâmica dos juros da dívida se deve à par ups e à par valorem, mas todas as garantias dadas pelo Estado, seja a que entidade financeira for, claro que pesam nos juros da dívida. Aliás, do ponto de vista dos, dos mercados, que nome que gostam tanto de lhes dar, as garantias são consideradas dívida pública. Portanto, as garantias bancárias, as garantias atribuídas a instituições financeiras, só não são do ponto de vista estatístico para o cálculo europeu, mas são do ponto de vista do mercado. Senhora deputada, eu também gostava de lhe fazer uma pergunta e depois ainda vou voltar atrás no tempo, mas esta pergunta tem a ver com umas declarações que o primeiro-ministro Passos Coelho faz já em 2015, se não estou em erro, sobre as preocupações que tinha, e falas publicamente, as preocupações que tinha em torno da Caixa Geral de Depósitos, nomeadamente no atraso no pagamento da ajuda pública. Eu queria saber, enquanto Ministro das Finanças, que acompanhamento fez da informação que chegava ao primeiro-ministro e como é que interveio nesta situação, tendo em conta que há um membro do Governo que vem publicamente falar sobre o interior e a estabilidade de uma instituição bancária, ainda por cima tutelada pelo próprio Governo.
Sr. Deputado, se bem me recordo, aliás, deixe-me só acrescentar uma informação, que estes empréstimos estão a ser amortizados anualmente através da Direção-Geral de Tesouro e Finanças, uma informação que me chegou, através da Direção-Geral de Tesouro e Finanças, que é quem é a dona, chamemos assim, da par valorem, da par o peso e da par participada, sendo que as garantias estão tituladas, ou os empréstimos titulados, julgo que pela própria par valorem, mas estão a ser amortizados. Mas só para deixarmos essa questão. A questão que me coloca e do que me lembro, as declarações foram, enfim, do meu ponto de vista, na minha interpretação, ou melhor, o seu significado muitíssimo empolado. Foi no contexto, julgo que de uma iniciativa que não sei muito bem como é que se chama, se é a redação aberta ou não sei se a designação é esta, mas em que a pessoa está junto dos jornalistas na redação do jornal e vai respondendo a perguntas. E o que me lembro na altura é que terá havido uma pergunta, qualquer coisa do género, se a Caixa não puder reembolsar os cocos, isso é uma preocupação, não me consigo lembrar de quais foram os termos exatos. E há uma resposta dizendo sim, é uma preocupação. Mas, portanto, não foi uma questão que na altura tivesse sido suscitada, colocada por iniciativa do então Primeiro-Ministro, e eu me parece-me até uma resposta bastante óbvia. Se a Caixa não estiver em condições de cumprir o seu plano, isso é uma preocupação, com certeza, aliás, eu diria que é uma preocupação de todos nós. Mas isso em si mesmo não tem, do meu ponto de vista, mais uma vez, o significado ou o impacto que depois isso ser destacado num título do jornal faz ter. E nós sabemos todos que isso acontece muitas vezes, Sr. Deputado. A maneira como uma mensagem é transmitida dá-lhe mais ou menos peso e, por vezes, até com um desfasamento bastante significativo face àquilo que é a realidade. Eu estou em crer que se o então Primeiro-Ministro tivesse alguma preocupação específica com a Caixa, me teria questionado. Porque isso é que seria o normal. E, portanto, não me colocou por essa altura nenhuma preocupação específica. Havia uma conversa, um reporte normal, da medida que as coisas iam evoluindo, que os processos iam evoluindo, mas não tinha, nessa data, nenhuma preocupação particular que me tivesse suscitado. E, como digo, há aí uma interpretação que, também ela, na minha interpretação, me parece que foi francamente exagerada.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em setembro de 2012, já depois da proibição de distribuição de dividendos e pagamento de qualquer tipo de dividendos, a Caixa faz um pagamento a investidores qualificados nas Caimão. A Caixa ficou obrigada a devolver esse dinheiro ao Estado porque já estava sob ajuda de Estado e a Comissão Europeia entendeu que tinha havido um desrespeito, um breach nos compromissos assumidos. Eu gostava de lhe perguntar porque é que a Caixa, já depois de questionada pela DG Comp, vai correr assinar um compromisso com esses credores para dizer que tinha um compromisso com eles. Portanto, depois de avisada que não podia pagar, vai assinar um compromisso para servir de base legal para ter que pagar, faz o pagamento, tem a sanção de ter que devolver esse dinheiro ao Governo, ao Estado, e tanto quanto sabemos terá devolvido. Portanto, aquilo que gostava de perguntar é se tem conhecimento deste processo e quem eram os investidores qualificados das Caimão.
Sr. Deputado, lamento, mas dessa interação em particular não tenho. Mais uma vez, isso é no âmbito do plano de recapitalização. A data que refere, setembro de 2012, era matéria acompanhada diretamente pelo gabinete do então Ministro das Finanças. Portanto, não estou em condições de lhe responder com o detalhe que me colocou. Tenho uma ideia de ter, de haver explicações, ou melhor, a ideia que eu tenho até é de respostas que o Dr. José de Matos deu aqui mesmo nesta comissão e que explicou que tinham explicado à Caixa Geral de Depósitos, à Direção-Geral de Concorrência e que a Direção-Geral de Concorrência teria aceito os argumentos. O detalhe das questões que o Sr. Deputado me está a colocar não fui eu que tratei diretamente e não estou em condições de lhe responder. Mais uma vez terá de fazer o favor de colocar ao meu antecessor, porque eu não tenho condições de lhe poder explicar o que
faz
é que sucedeu nesse caso.
Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não, a Comissão Europeia não aceitou os argumentos, por isso é que obrigou a Caixa a devolver o dinheiro. Eu peço desculpa por ter formulado a questão à Sra. Deputada, porque no despacho da sua nomeação dizia que era responsável pelo controle da ação da função acionista do Estado e pela interação com as entidades europeias, e por isso é que pensei que, sendo que está no despacho de nomeação de 2011, esta sua competência, por respeito, coloquei-lhe a pergunta, não fosse colocar a Vítor Gaspar e ele dizer-me que tinha delegado essa matéria, como aliás escreveu à senhora deputada. Também gostava de lhe perguntar se, portanto, no âmbito deste plano de reestruturação, a Caixa comprometeu-se, ou melhor, o Portugal comprometeu-se, enquanto acionista da Caixa, a assegurar a libertação do balanço da Caixa de um conjunto de ativos não nucleares, não centrais na atividade da Caixa, os Nancor. Alguns deles são carteiras de crédito com alguns valores, com valores assinaláveis, e não sabemos o grau de a saúde desses créditos, mas certamente não será grande coisa, porque senão não eram considerados não nucleares, ou pelo menos não rentáveis. E a pergunta que lhe faço é se tem alguma forma de nos garantir que a empresa ou as empresas, as subsidiárias, o grupo das empresas para quem trabalha agora não intervém na definição de perímetros, na avaliação destes créditos. Portanto, mas não nos dê a ofensa como prova. Alguma coisa que nós possamos sair daqui e dizer,
tem que terminar,
a senhora deputada, apesar da informação que tem sobre o balanço da Caixa, sobre os créditos da Caixa, sobre as atividades Nancor da Caixa, não há nenhuma forma de contribuir para que a Aero Global ou qualquer outro tipo de empresa relacionada com a Aero Global, do mesmo grupo, subsidiária ou com qualquer outra relação com essa empresa, possa de forma alguma usufruir dessa sabedoria da senhora deputada e desse conhecimento da senhora deputada. Qual é a garantia
que
pode dar esta comissão sobre essa matéria?
Sr. Deputado, eu responderei com muito gosto a essa matéria. Aliás, fico bastante satisfeita que tenha puxado o assunto, mas não quero deixar pendurado uma questão que vem da questão anterior e para dizer o seguinte. Como eu já disse aqui de forma muito transparente, e também o disse na comissão de inquérito ao BANIF, a matéria da recapitalização dos bancos e da interação nesse âmbito com a Direção-Geral de Concorrência foi tratada pelo gabinete do Sr. Ministro. E o Sr. Deputado sabe isso. As delegações de competências constam, na delegação de competências que me foi dada na altura, em 2011, constava o acompanhamento do setor financeiro. Mas eu disse sempre muito transparentemente que essa matéria foi acompanhada pelo gabinete do Sr. Ministro. E as competências são sempre dos ministros. Independentemente de estarem ou não delegadas em quem quer que seja, podem sempre ser avocadas pelos respectivos ministros. E, portanto, eu aceito que o Sr. Deputado me queira fazer a pergunta, mas o Sr. Deputado não me dirá que não sabia, porque eu já disse isto hoje algumas 5 vezes e em comissões anteriores muitas mais, mas é só para que fique absolutamente esclarecido. Quanto à questão que coloca a seguir, não me vai levar a mal, Sr. Deputado, que lhe diga, mas houve aqui uma confusão de critérios que não ajuda ao esclarecimento. As participações não-core, estamos a falar de participações em outras empresas. na Portugal Telecom, mas as participações não core que tinham de ser alienadas são isso, não tem nada a ver com carteiras de crédito. E para que não haja aqui confusão, participações não são carteiras de crédito. Participações, o senhor deputado falou em participações não core. E, portanto, as atividades não core, o crédito é uma atividade core de qualquer banco, senhor deputado, é para isso que eles existem. Os bancos recolhem poupanças e concedem crédito. Dizer que há um crédito que não é uma atividade central num banco é uma coisa que, peço desculpa, mas não faz sentido. Essa é a razão de ser da existência de uns bancos. Aquilo que é considerado não core são atividades fora do país. A atividade não são os créditos. A atividade, que é uma coisa distinta. Apenas para que fique completamente claro. Senhor deputado, aquilo que fica completamente, para que fique completamente claro, eu agradeço que o senhor deputado tenha trazido aqui a questão da Aeroglobal, porque eu quero perguntar ao senhor deputado se o Partido Comunista mandou para o Ministério Público a participação que disse que ia mandar e o que é que aconteceu entretanto, porque isso foi anunciado pelo Partido Comunista publicamente e desde então não tivemos notícias e eu gostaria de saber o que é que o Partido Comunista fez, se se limitou a fazer um anúncio para sair na comunicação social ou se levou o processo por diante. Quanto àquilo que me coloca, eu não tenho informação, nem nunca tive, sobre créditos da Caixa Geral de Depósitos. Eu nunca tive informação sobre quais são os créditos, no sentido de saber se foi dada à empresa A ou ao senhor B, e como é que os créditos individualmente se estão a comportar. Não tenho, nem nunca tive essa informação. E, portanto, nunca teria capacidade de fazer aquilo que o senhor deputado me questionou. Mas respondendo muito frontalmente, não tenho essa informação, não teria capacidade, por não deter essa informação, para fazer alguma análise como o senhor deputado sugeriu que poderia fazer, e mais uma vez, como já tive a ocasião de referir nesta matéria, as minhas funções na Aeroglobal são desempenhadas junto da cabeça do grupo em Inglaterra, não incluem avaliação de nenhum negócio desta matéria em particular. Nada me é perguntado, não tenho contactos com ninguém e deixe-me dizer, Sr. Deputado, que a empresa em Inglaterra é escrutinada por várias autoridades de supervisão e é unanimemente reconhecido que as entidades de supervisão inglesa na matéria comportamental são exemplares em todo o mundo. Posso garantir ao Sr. Deputado que não tenho qualquer envolvimento em decisões desta natureza sobre que carteiras de crédito são compradas por qualquer das empresas do grupo e para que fique absolutamente claro. Mas gostaria muito, não sei se este é o momento adequado, que o Partido Comunista Português esclarecesse se fez ou não alguma coisa junto do Ministério Público, porque até agora ficou apenas a suspeita que os senhores entenderam lançar sobre mim e que é uma suspeita que eu entendo que não deve continuar. E, portanto, agradeço-lhe ter suscitado a questão para eu lhe poder colocar muito abertamente essa matéria. Não precisa de me responder aqui. Agradeço que o Partido Comunista me responda se fez e o que é que aconteceu, porque desde essa altura não voltámos a ter notícias sobre o assunto.
Pede a palavra para...
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, pois não tenho tempo, não sei exatamente se posso usar alguma figura regimental apenas para responder a esta questão.
Na segunda ronda,
se me der esta tolerância, eu não utilizarei sequer a segunda ronda.
Sr. Deputado, eu estou mais ou menos nas tintas para se concordam ou não, quem conduz os trabalhos sou eu. O Sr. Deputado diz-me que prefere fazê-lo aqui do que intervir numa segunda ronda. Então, se é essa a circunstância, não tenho
Presidente,
nenhum problema.
Eu também não tenho a certeza se vai ou não vai haver uma segunda ronda e, portanto, se houver, eu esclarecerei. Se não houver, haverá outras formas de esclarecer a senhora deputada Maria Luísa Albuquerque.
Muito bem.
Muito obrigada. Senhor Presidente, senhora deputada, o anterior governo, quando entrou em funções, recebeu a Caixa, uma instituição que tinha sido fragilizada por dois factos. Uma situação económica em Portugal de pré-bancarrota e pelo facto da Caixa ter sido instrumentalizada durante vários anos para fins que não eram o bem público e para jogos de poder a empresas privadas. Neste cenário, que francamente é desolador, o anterior governo, com a administração e graças aos trabalhadores da Caixa, que fizeram também um trabalho notável, nós temos ouvido aqui na comissão, fizeram um trabalho de limpeza do balanço, de reestruturação e de recapitalização, e a senhora deputada até referiu que esse trabalho permitiu a Caixa, permitiu que a Caixa cumprisse sempre os requisitos de capital e fortalecer a sua atividade. O que é totalmente distinto do que o atual governo está a fazer, porque tem atitudes irresponsáveis, opacas, e vai destruindo gradualmente o capital de confiança da Caixa que foi fortalecido durante esses anos. Não há administração com plenos poderes há mais de um ano na Caixa. Temos primeira carta do Dr. José de Matos que disse, e disse aqui também nesta, na nossa comissão, que a situação da administração no último período em que estava lá não era sustentável porque ele não tinha a capacidade de atuar como achava que devia. E depois o governo nomeia uma nova administração e promete condições que não tem maneira de cumprir, o que francamente parece ser um modus operandi deste governo, que é prometer coisas depois não consegue cumprir. A pergunta que eu ponho é: como é que acha que os trabalhadores da Caixa têm capacidade para fazer um bom trabalho quando não existem orientações claras? Mas há mais. O governo e o PS têm demonstrado uma total falta de transparência e de respeito pelas instituições democráticas e, em particular, o Parlamento, que representa todos os portugueses. Ninguém está aqui por curiosidade. Nós estamos aqui porque temos de fazer um trabalho de escrutínio, como, por sinal, o deputado Miguel Tiago referiu, e muito bem. Mas o que o governo quer fazer é uma carta branca para pôr na Caixa mais de 5 mil milhões de euros, dos quais 4 mil milhões são dos contribuintes, e não dão uma única explicação. Aliás, pior, as explicações que vão dando a conta gotas não batem certo, porque o Ministro das Finanças diz que quer chegar a um rácio de capital de 12,5%. Só que isto não justifica os 5 mil milhões, sobretudo se considerarmos que o Dr. António Domingos, que esteve cá também, e quando esteve cá, referiu que as imparidades, aliás, estava na COFMA, que as imparidades de 2016 não atirou os rácios de capital abaixo do mínimo legal. Portanto, tudo isto é uma mistificação, não se entende. Não enviam a documentação que é pedida e depois evitam a todo o custo que o Ministro das Finanças e que o Dr. António Domingos sejam ouvidos na Comissão de Inquérito. Não se percebe bem porquê, mas o que é certo é que depois eles vão à COFMA e não respondem às perguntas, portanto fica a dúvida. E finalmente, a irresponsabilidade do governo reflete-se também de uma forma indireta, ainda que muito importante, na dívida pública, porque, como nós sabemos, a Caixa, como outros bancos, tem dívida pública nos seus ativos e, como referiu, e muito bem, já não sei a resposta a quem, o aumento das taxas de juro tem um efeito negativo sobre o capital da Caixa. E, portanto, as perguntas que eu gostava de começar por fazer era também para esclarecer como é que a atuação, na sua altura, no momento em que era Ministra das Finanças, era diferente do que tem sido feito no último ano da Caixa, que, enfim, nem parece que seja possível que isto tenha acontecido assim, mas enfim. E, portanto, gostava de começar por perguntar como é que se processava a relação entre o acionista Estado e a Caixa Geral de Depósitos, como é que reunia, com quem reunia, a frequência, e se alguma vez interveio em algum negócio específico da Caixa.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Boa tarde. Boa noite, eventualmente não tenho estado a olhar para o relógio, senão só para aquele. Sra. Deputada, de facto, a situação da Caixa é preocupante a vários níveis. É preocupante porque é o maior banco português, é preocupante porque é o banco de nós todos, ou seja, quando estamos a falar de capitalização da Caixa, estamos a falar do dinheiro dos nossos impostos, atuais ou futuros, e portanto estamos a falar de uma matéria que diz respeito verdadeiramente a todos nós, deputados ou não deputados, diz respeito a todos os cidadãos portugueses, em particular aqueles que cá estão a pagar impostos, etc. E, portanto, isso é uma matéria que nos diz respeito a todos. E, de facto, não haver uma administração efetiva na Caixa há mais de um ano só pode ser uma situação de grande preocupação, que certamente os trabalhadores da Caixa farão o possível por ultrapassar, mas qualquer um de nós compreenderá que não ter uma liderança estabelecida é algo que causa grande instabilidade em qualquer instituição. E, portanto, naturalmente que isso não cria as melhores condições de trabalho nem as melhores condições para o desempenho das suas tarefas. Isto dito, aquilo que é o meu conhecimento conhecimento dos funcionários da Caixa Geral de Depósitos. Até enquanto cliente da Caixa que sou há 20 e muitos anos, é sempre irrepreensível e tenho encontrado na Caixa Geral de Depósitos profissionais do melhor nível que se pode encontrar. A questão de não termos informação sobre o plano de reestruturação que está em curso é muitíssimo relevante, porque nos impede de fazer o escrutínio que o Parlamento devia fazer e aquilo que o Sr. Deputado do Miguel Tiago referiu, da necessidade de escrutínio, é necessariamente uma matéria relevante.
Senhores deputados, pode.
Eu tenho direito de fazer interpelação à mesa.
Senhores...
Ouça, mas isso...
Senhores deputados, o senhor tem que dizer ao seu presidente da mesa,
não é mim.
Senhor deputado, fui eu que pedi à senhora deputada Maria Luísa Alquerque interromper e, portanto, não tem problema.
Se o senhor deputado se quiser fazer essa observação,
mas, faz
o senhor presidente da mesa.
Mas queira fazer a sua interpelação à mesa.
Faço. Obrigado. Senhor presidente, a senhora deputada Maria Luísa Alquerque está aqui na qualidade de ex-ministra das Finanças para responder às questões que lhe são colocadas acerca da passagem da senhora deputada como ex-secretária de Estado e como ex-ministra das Finanças. Está a fazer, neste momento, declarações opinativas sobre perguntas que foram colocadas fora do objeto desta comissão de inquérito, e não me parece que, atendendo às razões que levaram a vinda da senhora deputada aqui a esta comissão de inquérito, e recordo, ex-secretário de Estado e ex-ministra das Finanças, que possa ajudar o objeto da comissão de inquérito. Portanto, queria deixar essa ressalva aqui, porque estamos agora a se desviarmos daquilo que é o objeto desta comissão de inquérito.
Muito, dá-me licença, fica registada em ata, eu vou dar a palavra à senhora deputada para continuar a intervenção nos termos em que entender. Foi o que sempre fiz com os outros, farei a mesma coisa com a deputada Maria Luísa Albuquerque. Tem a palavra. Não vale a pena, senhor deputado. Não vale a pena. Tem a palavra.
Muito obrigada, senhor presidente. Responderia à última questão, ou aquela que eu tomei nota como sendo a última questão da senhora deputada Inês Domingos, se interferir alguma vez em algum negócio específico? Não, naturalmente que não. Nunca interferia em nenhum negócio específico da Caixa. As competências daquilo que é o Conselho de Administração da Caixa, Comissão Executiva e elementos não executivos estão perfeitamente definidos e não cabe, na minha interpretação das funções governativas, a um Ministro das Finanças interferir em operações específicas, ou seja, em saber se deve conceder crédito, mais uma vez, à empresa A ou ao Sr. B, ou se deve reestruturar, ou qualquer outra atuação dessa matéria. Tinha muitas reuniões com a administração da Caixa, com o Dr. José de Matos em particular, mas muitas vezes acompanhado ou pelo chairman da Caixa ou por outros elementos, por quem ele entendia que devia fazer-se acompanhar em função dos temas que estariam em discussão. Discutíamos muitas matérias, por exemplo, a presença da Caixa em mercados internacionais que são relevantes para nós e para as nossas empresas, nomeadamente na África lusófona, ou outras matérias dessa natureza também faziam parte das discussões que tínhamos e da interação, mas houve sempre, da minha parte, uma total abertura para falar com a administração da Caixa. Não me recordo de nenhuma vez em que me tenham telefonado ou que me tenham pedido uma reunião a que eu não tenha acedido, enfim, com a maior rapidez possível. Fui uma outra vez também à Caixa Geral de Depósitos para debater matérias lá e, portanto, tinha uma relação de grande cordialidade, mas uma relação de grande à vontade também para que as matérias fossem discutidas. Como digo, as matérias em que faz sentido que o acionista se pronuncie. Não estamos a falar da gestão do dia-a-dia da Caixa Geral de Depósitos, que é uma responsabilidade da Comissão Executiva e dos comitês que estão constituídos em termos das regras de governação da Caixa relativamente a essa matéria. Quanto à questão da dívida pública, e posso até cingir-me ao período em que foi Ministra das Finanças, eu posso dizer que a evolução positiva da dívida pública no ano de 2013, dívida pública portuguesa foi considerada o melhor investimento do ano, nesse ano, e a melhoria da dívida pública, a redução dos juros, logo o aumento do preço, fez com que de facto houvesse da parte dos bancos portugueses uma melhoria importante e espaço dado por esta via para que pudessem, com maior espaço e maior conforto, reexecutar os seus planos. Havendo esta relação manifesta entre a evolução da dívida pública, dos juros da dívida pública e o que isso consome de capital quando eles sobem ou liberta de capital quando eles descem, objetivamente, a evolução da dívida pública tem um impacto material para os bancos. No limite, se as taxas de juros continuam a subir muito, o valor da dívida pública que está no balanço dos bancos vai sendo cada vez mais pequeno e, portanto, as necessidades de capital estariam sempre a aumentar e os meios disponíveis para a aplicação em outras finalidades estão sempre a reduzir-se. E, portanto, esta é uma questão muito relevante para os bancos e aquilo que aconteceu em 2013, em 2014, em 2015, foi para os bancos portugueses uma ajuda preciosa aos seus planos. A redução consistente da taxa de juros permitiu, porque... Só um enquadramento, porque enfim, nem todas as pessoas que eventualmente nos ouvem estão dentro da matéria. Mas para o Estado, a taxa de juro é importante no momento em que emite nova dívida. Quando vai pedir dinheiro emprestado e paga, é que isso tem reflexo nas nossas contas. Quando olhamos para os bancos, quando os bancos fazem contas, eles têm que valorizar o que lá está aquilo que o mercado estiver a dizer que vale, à cotação em mercado secundário. Portanto, enquanto que para o Estado o custo só acontece quando há emissão de nova dívida, para os bancos o impacto acontece independentemente disso. Basta a flutuação em mercado secundário para esse impacto se refletir no balanço dos bancos e logo nas necessidades ou almofadas de capital que os bancos possam ter. E, portanto, para além do sinal que transmite relativamente à economia, para além de ser o referencial para o financiamento aos bancos, o financiamento às empresas, há este impacto muito direto e muito material no balanço dos bancos, que não pode ser ignorada porque é uma matéria da maior importância, tanto mais quando estamos a falar de processos em que serão necessários novos reforços de capital por parte dos contribuintes, é importante que os contribuintes percebam quais são os fatores que fazem com que essas necessidades aumentem ou diminuam, porque, mais uma vez, é dos nossos impostos atuais ou futuros que estamos a falar e isso tem a maior relevância. Mas, portanto, para encerrar esta minha resposta, a questão, a relação com a administração da Caixa Geral de Depósitos foi sempre, da minha parte, muito positiva, enquanto era Secretária de Estado e mesmo não tendo tido responsabilidade direta no processo de recapitalização, porque foi entendido pelo Sr. Ministro das Finanças da altura que o processo devia ser conduzido a partir do seu gabinete, havia outras matérias, referi, por exemplo, as presenças em Angola, Moçambique, havia outras matérias da atividade da Caixa Geral de Depósitos sobre as quais eu conversava com a administração e naturalmente que essa relação continuou depois de ser ministra, sem prejuízo de ter também nessa altura delegado num dos meus secretários de Estado a responsabilidade do acompanhamento das matérias. Mas as delegações de competências, sendo instrumentos legais que enquadram a possibilidade de tomada de decisão por parte dos membros do governo, numa equipa com um bom relacionamento, como felizmente foi sempre a minha equipa, quer enquanto reportando ao Ministro Vítor Gaspar, quer enquanto tendo secretários de Estado que reportavam a mim, foi sempre uma relação de confiança mútua, de abertura e de discussão, e portanto nunca nenhum de nós precisou de se agarrar à decisão, à delegação de competências para estar ali a definir o que quer que seja de limites. E portanto, nesse sentido, a relação foi sempre fluida e facilitada e em função das matérias, era a conversa mais comigo ou mais com o Sr. Secretário de Estado das Finanças ou na altura com o Ministro das Finanças, enfim, com a gestão que o então Ministro e depois eu própria entendemos fazer do nosso Ministério. Obrigada.
Sra. Deputada Inês Domingos.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Sra. Deputada, referiu agora uma questão importante que foi o facto de, nos anos 2013 e 2014, os bancos terem beneficiado da evolução da dívida pública e do preço da dívida pública no mercado. Isto leva-me a uma questão que existe uma carta circular que refere uma questão da produção de imparidades que teria sido maior em 2014 do que em anos anteriores. E aqui a pergunta que eu lhe punha era o que é essa produção de imparidades, exatamente o que é que se está a referir a essa carta circular?
Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu queria dizer que em 2015 os bancos também beneficiaram da descida da taxa de juros, não foi só 2013 e 2014, também continua em 2015. A questão das imparidades em 2014... Aqui, o ano de 2014 teve dois eventos com relevância para o registro de imparidade nos bancos. Ou seja, Em 2014, como sabemos, ocorreu o colapso do Grupo Espírito Santo e a resolução do Banco Espírito Santo, e isso objetivamente teve impactos no resto do sistema financeiro, mas também em 2014 foi feito o chamado Comprehensive Assessment por parte do BCE, que eu já referi aqui hoje, que foi a análise abrangente, enfim, uma tradução um bocadinho livre, que foi feita a um conjunto de bancos europeus, entre os quais a Caixa Geral de Depósitos, e nessa avaliação há um elemento que é normalmente designado na gíria como AQR, que significa Asset Quality Review, ou seja, revisão da qualidade dos ativos. O que isto significa na prática é que os critérios de avaliação da qualidade dos ativos, nomeadamente do crédito, mas não só, e as imparidades não são só no crédito, são também em outro tipo de ativos, os critérios para fazer a avaliação de qual deve ser a provisão para possíveis perdas, foram tornados mais exigentes. Esse exercício teve um impacto material na forma como as imparidades eram registadas nos bancos. E, portanto, seguramente que para os outros bancos terão tido um efeito semelhante. A combinação de vários fatores, por um lado, aquilo que aconteceu no Grupo Espírito Santo, que teve impacto nos diversos bancos no sistema e um impacto negativo. O aumento da exigência quanto aos critérios que presidem à definição das imparidades ou provisões para perdas que devem ser registadas. E o facto de também estarmos num período em que se iniciou a recuperação económica e em que havia ganhos relacionados com as carteiras de dívida pública, a conjugação destes fatores permitiu que o registro de imparidades, num caso permitiu, noutro caso obrigou, mas conjugaram-se os dois fatores, que o registro de imparidades fosse maior. Ou seja, traduzindo isto numa linguagem simples, em 2014 a limpeza dos balanços foi mais profunda. Limpou-se mais fundo, mais na parte de cima dos armários, mais na parte, foi uma limpeza mais profunda feita em 2014, por um lado por exigências relacionadas com esse exercício do Banco Central Europeu, por outro lado relacionado também com o facto de haver outros fatores positivos que criaram um pouco mais de espaço para que esse exercício fosse feito. Mas o ano de 2014 é, do meu ponto de vista, perfeitamente natural que tenha tido um registro de imparidades superior por este conjunto de acontecimentos, sendo que, no caso da Caixa Geral de Depósitos, ao longo deste período foram registadas imparidades, ou seja, foi limpo o balanço num valor que eu já não tenho preciso, mas à roda de 6 mil milhões de euros, julgo até superior a 6 mil milhões de euros, o que significa um esforço muito significativo de resolução de problemas que existiam, na sua maioria, relativamente a créditos anteriores, muitos deles porque, face à situação económica, as empresas deixaram de ter condições de pagar, isso em si mesmo gera a necessidade de provisões e gera incumprimento, mas também pelo facto de haver um conjunto de ativos no balanço da Caixa Geral de Depósitos que lá estavam, não por razões de racionalidade económica ou de interesse público, mas por outras razões, e não estou a dizer nada que não seja alvo do conhecimento público, até objeto de vários livros que já foram escritos sobre essa matéria, portanto é conhecido.
Senhora Deputada, faz favor.
Muito obrigada, Senhor Presidente. Senhora Deputada, então, confirma que essas imparidades que foram registadas, em particular no ano 2014, referem-se, digamos, a expressão produção de imparidades refere-se ao facto que foram registadas imparidades e não está relacionado com o ano em que foi iniciado ou que foi o crédito.
Sra. Deputada, eu, se bem percebo essa interpretação, ou melhor, comecei mal a frase, eu não percebo essa interpretação, peço desculpa. Eu não percebo como é que um documento de setembro de 2014 poderia referir-se a um grande volume de imparidades de créditos que tivessem sido concedidos nesse ano. Pensemos nas coisas em termos simples. A partir de janeiro, a Caixa Geral de Depósitos começa a conceder crédito. O crédito que concedeu em janeiro, quando chega a setembro, está a gerar imparidades. Não faz sentido. Ainda por cima, um volume de imparidades muito superior ao dos anos anteriores. E, portanto, tem de haver alguma... não sei, talvez a designação da informação induza em erro, algum erro de interpretação, mas objetivamente não faz sentido. Ou seja, os créditos que tenham sido concedidos em 2014 podem vir até a gerar imparidades no futuro, não sei, não faço ideia, mas admito que sim, faz parte do risco da atividade da concessão de crédito, que parte do crédito não venha a ser recuperado, e o pricing, a definição do preço da taxa de juro tem seguramente a ver com a avaliação de risco que é feito. Agora, o que não faz qualquer sentido é achar que crédito concedido a partir de janeiro gera em setembro um volume de imparidades que é muito superior ao dos anos anteriores. Como digo, pode haver algum erro de interpretação ou se calhar um erro de designação, mas uma análise objetiva e de bom senso permite concluir que a interpretação não pode ser essa, porque não faz sentido que seja essa.
Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. E então agora para voltar às questões sobre como geria, enfim, a situação, como geria a Caixa Geral de Depósito, quando começou o seu mandato, ainda havia desafios para o Banco Público, certamente nessa altura, e o Governo tinha um plano de negócios, um plano de reestruturação, associado também a uma carta de missão, e eu gostava de saber como é que esses dois documentos, no fundo, norteavam a atuação da Caixa Geral e norteavam também a relação que tinha a Ministra das Finanças na altura com a Caixa Geral de Depósitos.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Os desafios para o Banco Público, aliás, os desafios para o sistema financeiro, para a economia portuguesa no geral, mantêm-se. E atendendo à dimensão, à gravidade dos problemas da situação conforme ela existia em 2011, era previsível que em qualquer circunstância esses desafios, esses riscos permanecessem durante longo tempo, porque problemas que foram gerados ao longo de muitos anos não se conseguem resolver em dois ou três, é materialmente impossível. E, portanto, os desafios para o Banco Público, como para a generalidade do sistema financeiro e para a economia portuguesa, permaneciam e permanecem. É verdade que temos assistido ao longo destes últimos 15 meses, curiosamente faz precisamente 15 meses hoje, muitas coisas evoluíram no sentido errado e em vez de melhorar, agravaram-se, mas os desafios são parte natural da evolução de uma economia, sobretudo uma economia que teve as dificuldades gravíssimas que a nossa economia teve e que enfrentámos a partir de 2011. Aquilo que foi o objetivo, portanto, o plano de negócio, o plano de reestruturação, foi, como digo, resultante da interação com a Direção-Geral de Concorrência, o BCE, o FMI, a Comissão Europeia, enfim, todas essas entidades que, por força do programa de ajustamento, tinham uma palavra a dizer, e quando eu digo uma palavra a dizer, era uma palavra bastante definitiva, embora pudéssemos argumentar, mas tinham, de facto, um poder concreto, resultante dos compromissos assumidos no memorando de entendimento. Esse plano foi acompanhado, foi uma decisão do Ministro da altura, mas que eu me recordo de ter sido discutida e de ter sido tomada, de dirigir à administração da Caixa Geral de Depósitos uma carta de missão. Ou seja, o objetivo era, para além de assegurar, enquanto acionista, que a administração da Caixa faria tudo o que estivesse ao seu alcance para cumprir os compromissos assumidos no âmbito do plano de reestruturação, era preciso recentrar a atividade da Caixa naquilo que, no nosso entendimento, deve ser o seu objetivo fundamental e que é o apoio à economia portuguesa. Eu gostava só de fazer aqui um pequeno parênteses para recordar que todos os bancos intervencionados tiveram que constituir fundos para fazer investimentos em capital de pequenas e médias empresas, e isso era uma obrigação imposta no âmbito dos planos de reestruturação, porque se reconhece a importância dessa atividade em qualquer banco, público ou privado. No caso do Banco Público, era fundamental recentrar o seu foco, a sua orientação no interesse público. E o interesse público, claramente, pelo menos do nosso ponto de vista, tem a ver com a atenção aos clientes, a capacidade que o Banco Público deve ter de dirigir os seus recursos para a concessão de crédito, a projetos viáveis naturalmente, porque nós não queremos que a Caixa Geral de Depósitos invista onde não vai ter rentabilidade. Isso não é bom nem para a Caixa, nem para o sistema financeiro, nem para os contribuintes, e, portanto, que faça uma seleção adequada de projetos, mas que tenha os seus recursos disponíveis para apoiar o investimento na economia, mas também, através da sua atividade até internacional, ser capaz de apoiar a internacionalização das nossas empresas, a presença das empresas e de cidadãos nacionais em outras geografias, e sabemos que em algumas dessas geografias a presença da Banca Nacional é particularmente relevante. É relevante para Portugal, até é relevante para a própria Europa, porque não estando lá bancos portugueses, os bancos que ocupam esse espaço seguramente não serão europeus. E, portanto, há aqui um interesse público até mais abrangente em manter determinadas presenças. E, portanto, a carta de missão tinha como objetivo balizar a atuação da administração da Caixa Geral de Depósitos, dentro da liberdade de decisão que têm, obviamente, nas competências que lhe são atribuídas, mas também transmitir qual era a orientação do acionista-Estado para a atividade da Caixa Geral de Depósitos durante o mandato daquela administração. E, portanto, é este o objetivo, é fazê-lo de uma forma clara, concreta e pública, transparente. Porque isso também nos pareceu que o interesse público exige que aquilo que o acionista entende que deve colocar como objetivos à Caixa Geral de Depósitos deve ser também do conhecimento público. E, portanto, a carta de missão, no fundo, foi concebida reunindo esta multiplicidade de objetivos e destinava-se, naturalmente, a orientar, em termos de princípios, a atividade da Caixa Geral de Depósitos. Depois, havia todo o plano de reestruturação, que inclui planos de negócios, enfim, inclui todos esses elementos, plano de reestruturação, de financiamento e de capital. Tem depois todo o detalhe da forma como isto é materializado. Mas há aqui um chapéu, uma orientação estratégica que está refletida na carta de missão.
Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada. Eu gostava agora de pôr uma pergunta sobre a situação das participações financeiras da Caixa. E a dúvida que tenho, são três, digamos, em princípio, enfim, houve uma orientação que foi dada pela Troika para liquidar algumas das participações financeiras e gostava de perguntar qual era a sua opinião sobre o facto da Caixa ter participações financeiras às vezes significativas em certas empresas e se acha que isso tem um impacto, se isso tem potencial, conduz a potenciais conflitos de interesse. Se conhece de algumas situações concretas que poderão ter efetivamente conduzido a conflitos de interesse e se estes temas eram temas que a preocupava e que abordava com a administração.
Obrigada, Sra. Deputada. Bom, aqui há uma questão, na questão das participações da Caixa, há aqui uma questão de princípio, ou se quisermos, até ideológica. Ou seja, no nosso entendimento, a Caixa Geral de Depósitos, enquanto banco público, não deve ser utilizada para que indiretamente o Estado controle ou tenha influência nas decisões de empresas que são maioritariamente privadas. Portanto, do nosso ponto de vista, de princípio ideológico, como se lhe queira chamar, a Caixa não deve ser usada para isso. Se o Estado privatizou empresas, se vendeu o capital, encaixando com isso a receita, se tem ao seu dispor instrumentos relacionados com a regulação e outras formas de intervenção, não deve utilizar o Banco Público para depois fazer, ter outro tipo de influências em decisões nessas empresas. Tudo essas questões, esses casos de que estou a falar e que, enfim, há múltiplos exemplos, têm já anos, são anteriores ao nosso governo e, como digo, são também assuntos amplamente discutidos na praça pública, como as questões da Portugal Telecom, por exemplo, ou do BCP, para dar aqui dois exemplos, como digo, que estão amplamente documentados na discussão pública. É, do nosso ponto de vista, profundamente errado e lesivo do interesse público que a Caixa Geral de Depósitos seja usada como instrumento para esse tipo de intervenção. até porque reduz a transparência que decorre de uma participação direta do Estado. Se o Estado tem uma participação direta, assume as suas opções e diz o que vai fazer. Se o faz indiretamente através de um banco, há logo um problema de menor escrutínio e de menor transparência, que em si mesmo também, e por uma questão de princípio, não deve acontecer. Naturalmente que isso também há de gerar conflitos de interesses. Ou seja, quando nós temos um banco que é financiador de empresas e ao mesmo tempo tem no seu ativo participações nessas empresas, tem administradores nomeados para se sentarem no conselho de administração dessas empresas, é óbvio que isto é potenciador de conflitos de interesses. E, portanto, estes conflitos de interesses que poderão e provavelmente terão ocorrido no passado, são profundamente sérios. Aquilo que aconteceu desde a entrada em funções do nosso governo, nas circunstâncias que todos conhecemos, foi: havia um compromisso de alienação destas participações, foram chamadas estratégicas, enfim, dessas participações, aqui sim, não cor, ou não nucleares, ou não centrais, porque nada no objeto de um banco diz que deve ter ações das empresas de telecomunicações ou de outra coisa qualquer, não é esse o objetivo de um banco, ou participações noutros bancos que não dentro do próprio grupo, isso não é relevante para o exercício da atividade que de facto deveria estar a exercer, mas desde o momento em que o nosso governo entrou em funções, essa questão não se colocou. Não se colocou porquê? Bom, numa primeira fase, porque de facto a concessão de crédito caiu enormemente devido à recessão da economia, ao facto de como as empresas sentiram, sofreram isso, etc. Mas também pelo facto de ter sido assumido o compromisso de venda destas participações e um compromisso explicitado no memorando de entendimento do Estado deixar de, por esta via ou através de golden shares ou de outros mecanismos, interferir em empresas que o próprio Estado já tinha privatizado. Ou seja, que o próprio Estado tinha decidido que não queria que fossem suas, mas basicamente queria ter o bolo e comê-lo. Portanto, queria vendê-las, encaixar o dinheiro e continuar a mandar nelas. E fazia-o de forma direta nos casos, de forma indireta noutros. E isso, do nosso ponto de vista, por princípio, é profundamente errado e, portanto, deixou de poder acontecer logo no memorando de entendimento, independentemente de ele não ter sido negociado por nós, mas ficou lá imediatamente claro que isso deixaria de acontecer e eu, pessoalmente, e o Partido Social Democrata, subscreve essa posição. Eu queria só, se me é permitido, só voltar um bocadinho atrás relativamente a uma questão que morreu até por um esclarecimento, da questão da dúvida de há pouco da produção das imparidades, ou da produção do crédito. Quando um crédito é reestruturado, ele aparece como tendo origem nesse ano, mas pode ser uma reestruturação de uma operação anterior, que é uma coisa que os bancos também fazem, e portanto pode também ser ajudar a explicar a interpretação errónea que a senhora deputada referiu há pouco, e é só porque depois se passa mais tempo posso-me esquecer de referir esta matéria. Obrigada.
Sr. Deputado Inês Domingos, faz favor.
Muito obrigada. Eu queria voltar agora então ao relatório, já referimos aqui o relatório do Tribunal de Contas relativo ao controlo do setor empresarial do Estado, e tinha aqui duas perguntas muito, muito sucintas. Em primeiro lugar, esse relatório é relativo ao regime jurídico do setor público empresarial e gostava de saber quem é que o criou.
Obrigada, Sr. Deputado. Sobre esta matéria posso responder com grande à vontade, porque esta tratei eu mesmo, diretamente e pessoalmente, com grande envolvimento nesta questão e com consultoria até do Banco Mundial, do Fundo Monetário Internacional, para criar um enquadramento relativo ao setor empresarial do Estado que permitisse que os erros passados e as suas consequências não voltassem a acontecer. Aquilo que verificamos, e sabemos todos por múltiplos exemplos, é que houve erros cometidos na gestão do setor público empresarial, do setor empresarial do Estado, como frequentemente referimos, que saíram e saem muito caro a todos nós, e portanto foi preciso criar um enquadramento que balizasse a atividade das empresas, que dissesse o que é que a administração das empresas pode decidir, o que é que não pode decidir, dependendo da natureza das empresas, do tipo das empresas e também quais são as suas obrigações de reporte. Isso também incluiu, nesse regime do setor público empresarial, a criação de
outras entidades, nomeadamente a UTAM, a Unidade Técnica de Acompanhamento e Monitorização, se não estou em erro, acho que é isso que a sigla quer dizer, que entretanto, enfim, todo o processo, a alteração do regime jurídico do setor público empresarial, e chama-se setor público empresarial porque tem o setor empresarial do Estado, mas tem também subsidiariamente o setor empresarial local e outras empresas do setor público, foi uma mudança muito profunda que, por exemplo, para todas as empresas que entretanto estão no perímetro das contas públicas e que portanto têm um impacto direto no orçamento de Estado, a gestão financeira passa a ser feita centralizada pelo IGCP, foi proibido às empresas que estão dentro do perímetro fazerem qualquer tipo de contratação autónoma, de financiamento, de swaps, do que quer que fosse. O grau de liberdade que é dado às empresas do setor público empresarial nestas matérias depende essencialmente dos seus resultados, mas também da natureza das operações. Estamos a falar de operações de curto prazo ou de longo prazo e, portanto, houve aqui, fruto da experiência passada, com os aspectos negativos que teve, a necessidade de reformular todo este quadro. Foi um projeto importantíssimo, ao qual o Ministério das Finanças, mas também com a colaboração de todos os outros ministérios, se dedicou e que marca aqui uma diferença fundamental face ao que existia no passado. Este regime jurídico é muito mais sólido, é muito mais consistente e permite um controle muito maior daquilo que é o interesse público e o interesse dos contribuintes, naturalmente. E, portanto, sendo certo que a sua implementação no terreno exigiu adaptação e até que entre em velocidade de cruzeiro, nem sei se neste momento já está ou não, porque naturalmente já não tendo essas responsabilidades, não acompanho tão de perto, mas admito que tenha continuado a melhorar, porque era esse o enquadramento que era dado e estou em crer que terá continuado nessa linha, mas de facto esta matéria foi uma matéria muito importante que mudou significativamente o paradigma e, uma vez entrando na dita velocidade de cruzeiro, permitirá que tenhamos um setor público empresarial muito mais transparente, muito mais controlado, muito mais eficiente do que aquele que tínhamos no passado, para evitar que os mesmos erros voltem a ser cometidos, naturalmente. Portanto, a questão eu queria só dar aqui uma nota que pode não ficar, pode, enfim, alguém ficar na dúvida, mas o relatório do Tribunal de Contas, que já foi hoje aqui várias vezes referido e que tem sido frequentemente referido como fazendo a referência, passo o pleonasmo, ao período em que eu estive no Governo, foi remetido ao atual Governo para contraditório, ou seja, eu não tive, e não estou a criticar, é normal, porque a data de avaliação é o final de 2015 e no final de 2015 já havia lá um outro Governo, mas portanto, eu não tive a oportunidade de me pronunciar em sede de contraditório relativamente a esse relatório em particular, ao contrário de outros, que diziam expressamente ao período em que eu tinha funções no Governo e que mesmo já depois de ter saído, o Tribunal de Contas me remeteu para efeitos de contraditório. Este não foi o caso e, portanto, tive conhecimento dele, julgo que como a maior parte dos senhores deputados, quando ele foi tornado público, não antes. Só para ficar claro que não me pronunciei sobre o mesmo, como digo, não tinha de ser, mas como se fala aqui, diz-se que o relatório incide sobre a nossa governação, mas não fomos nós que fizemos o contraditório, não fosse aqui haver algum mal-entendido. Obrigada.
Senhora Deputada, faz favor.
Muito obrigada. O relatório tem algumas críticas, mas também refere no seu ponto 32 que a implementação teria que ser gradualista, como aliás referiu que o próprio regime tinha sido criado sobre a sua governação. Também é natural que houvesse uma certa, que a implementação fosse gradual, mas que fundamentalmente é um grande passo em frente no sentido de um maior escrutínio de empresas que não têm. E pode confirmar, peço-lhe que confirme, que não tem o mesmo grau de escrutínio que a Caixa ou por sinal, que empresas cotadas na Bolsa, porque são empresas que também são escrutinadas pela CMVM e, no caso dos bancos e a Caixa em particular, também por autoridades nacionais e europeias.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Bom, de facto, como julgo que será fácil compreender, o regime jurídico do setor público empresarial não foi criado por nenhuma preocupação com a Caixa Geral de Depósitos. A Caixa Geral de Depósitos, pela natureza de entidade financeira, é sujeita a uma supervisão cada vez mais agressiva e intrusiva e tem outros mecanismos de controle da sua atividade e tem, pela natureza da sua atividade, até matérias de sigilo que o próprio acionista não pode aceder, enquanto que, por exemplo, nas contas do Metropolitano de Lisboa não há nada que faça sentido dizer que o acionista não pode conhecer. O acionista pode conhecer o que entender. Das contas da Caixa Geral de Depósitos, do detalhe, dos créditos, etc., há matéria que até está protegida por sigilo bancário. Portanto, objetivamente, a revisão do regime jurídico do setor público empresarial não foi feita para controlar a Caixa Geral de Depósitos ou para melhor controlar a Caixa Geral de Depósitos. Foi feito para melhor controlar e melhor enquadrar todas as outras empresas que, pertencendo ao setor público, porque não são cotadas, porque não são do setor financeiro, porque não estão sujeitas a um regulador específico com meios, com poderes para fazer essa avaliação, precisam de um escrutínio mais aturado, mais aprofundado por parte do acionista. Objetivamente, é para essas empresas e foi com a preocupação destas empresas que este regime foi feito. Isto dito, a Caixa Geral de Depósitos também pertence ao setor público empresarial, mas naturalmente que não era o nosso alvo da preocupação na criação deste regime, nem fazia sentido que fosse.
Deputada, com a mesma tolerância que tive para os outros, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Uma última pergunta, então. Referiu que recebeu a informação no verão de 2015 que seria necessário recapitalizar a Caixa ou reforçar o capital da Caixa e que teria tempo amplamente durante o ano 2016 para o fazer. E recorrendo à informação que tinha na altura e ao seu conhecimento atual do sistema financeiro, parece-lhe excessivo as notícias que temos tido de um aumento de capital, que seria necessário um aumento de capital de mais de 5 mil milhões? E pergunto-lhe ainda mais se acha que é possível ou razoável haver duas administrações que não têm em si uma diferença temporal tão grande na Caixa, que referem necessidades de capital que são tão diferentes, sendo que o Dr. José de Matos terá referido a necessidades, ou implicitamente, enfim, de cerca de 2 mil milhões de euros, e a anterior administração, o Dr. António Domingos, terá referido necessidades acima de 5 mil milhões de euros.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Começando pelo início, eu não posso jurar que tenha sido no verão de 2015, mas foi já, talvez até um pouco antes do verão, recordo-me de falar com o Dr. José de Matos sobre esta matéria, sobre a sinalização que ele fez, e bem, do meu ponto de vista, atempada. Ou seja, o Dr. José de Matos não chegou ao Ministério das Finanças e não me disse: Senhora Ministra, para a semana preciso de um aumento de capital. Isso, de facto, seria ou resultante de alguma coisa completamente imprevisível ou manifestação de uma irresponsabilidade que, manifestamente, o Dr. José de Matos nunca demonstrou. E, portanto, colocou-me uma questão com tempo suficiente para ela poder ser tratada adequadamente. E aquilo que eu me lembro que disse ao Dr. José de Matos foi, naturalmente, que essa é uma matéria para ser tratada e que será tratada no final deste ano e durante 2016. Estamos a falar de um problema que se poderá colocar para o reembolso dos cocos até junho de 2017, portanto nós já saímos do governo há 15 meses e ainda não atingimos sequer essa data, e portanto foi uma sinalização que eu entendo que foi feita corretamente, porque estas matérias devem ser tratadas com tempo. Ao mesmo tempo que se andava a tratar com a Caixa Geral de Depósitos de outros assuntos, como nomeadamente a reestruturação ou reorganização do negócio internacional, que também teria algum impacto no capital, esse projeto também ficou muito avançado, mas no momento em que nos chegou já não estávamos em condições de tomar decisões e, portanto, ficou a indicação de que ele devia ser resubmetido ao novo governo tão cedo quanto possível, mas, na verdade, o timing normal, natural, para fazer
essa avaliação e tomar essas decisões era o ano de 2016, até porque os rácios de 2015 nunca estiveram em causa e foram cumpridos. Aliás, isso é também uma matéria de facto e não de opinião. Eu estranho, de facto, Sra. Deputada, diferenças tão grandes entre perspectivas das necessidades de capital. Se me é permitido, das duas uma, ou há alguma informação que nós não conhecemos, ou, pegando um bocadinho nas perguntas que já me fizeram aqui hoje, sobre as margens, as almofadas, os buffers que devem ficar para fazer face aos problemas que possam aparecer no futuro, terão sido avaliados de forma significativamente diferente por uma administração e outra. Enfim, não encontro uma outra explicação razoável e seria bom que, de facto, todos nós percebêssemos exatamente o porquê dessas diferenças. Mas, para fazer um enquadramento, Sra. Deputada, quando estamos a falar de dinheiro dos contribuintes, estamos a falar, naturalmente, de uma matéria séria que tem de merecer muita ponderação. E, portanto, se for o caso de que as necessidades de capital adicionais ou tão maiores do que aquelas que tinham sido identificadas, eu tenho que me referir às administrações por nomes, porque por anterior já lá vão várias. Portanto, a diferença das administrações entre a administração do Dr. José de Matos e a administração do Dr. António Domingos, a diferença da identificação das necessidades de capital, terá justificações que, espero eu, venhamos todos a conhecer em tempo útil. Mas, se estamos a falar de diferenças de conforto, aquilo que essencialmente precisamos todos de saber é conforto para quê? Porque, mais do que saber quanto é que se vai pôr, nós precisamos de saber para que é que se vai pôr tanto dinheiro. Precisamos de saber, objetivamente, qual é a finalidade do dinheiro que sai dos nossos impostos. E, portanto, como digo, as diferenças de perspectivas só poderão ser compreendidas quando as respostas que foram pedidas forem dadas e ainda não foram. Aquilo que eu disse é uma especulação minha, que julgo que pode ser feita com alguma razoabilidade face àquilo que tem sido discutido em público. Mas só os próprios, e seguramente o Sr. Ministro das Finanças, é que estarão em condições de explicar aí adequadamente a diferença entre os dois valores. Eu não tenho informação que me permita fazê-lo. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada Maria Luísa Albuquerque. A última intervenção da primeira ronda é do Partido Socialista. Sr. Deputado João Galama, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar a Sra. Deputada Maria Luísa Albuquerque. E a primeira pergunta tem a ver com a recapitulação de 2012. A Sra. Deputada disse há pouco que entendia que ela foi adequadamente realizada, que foram feitos os levantamentos das necessidades de capital, apuradas as imparidades e, portanto, que foi um levantamento correto e depois uma tomada de decisão quanto ao volume da recapitalização que correspondeu ao diagnóstico. Foi isto que a senhora deputada afirmou?
Senhor deputado, sim, tanto quanto é do meu conhecimento da matéria à data e sempre com a ressalva que já hoje aqui fiz várias vezes, de que não fui eu que lidei diretamente com esse assunto, o meu entendimento é que foi feita a recapitalização da Caixa Geral de Depósitos em função das necessidades de capital que foram identificadas à data.
Faz favor, senhor.
E, portanto, a senhora deputada concorda com o que consta do plano de reestruturação, que não foi enviado em 2012 nem em 2013, foi enviado posteriormente e disponibilizado pela DGCOM e pela Comissão, não pelo Governo da República Portuguesa, porque este é um documento que quem revela é a DGCOM. Espero que os deputados do PSD saibam isso, pelos vistos não sabem. Portanto, a senhora deputada concorda com o que diz no plano de reestruturação que as necessidades de capital da Caixa Geral de Depósitos e a recapitalização de 2012, e cito, essencialmente relacionadas com uma crise de confiança envolvendo a dívida pública e, portanto, que as necessidades de capital prendiam-se, aliás, há um valor no plano de capital, dizem que só 65% do total foi por causa do buffer associado ao stress test da dívida pública. E, portanto, a senhora deputada entende que estas são as razões pelas quais a Caixa foi recapitalizada e bem recapitalizada e que, no final desta recapitalização, a Caixa estava sólida.
Senhor deputado, de facto, nós podemos dizer, e é verdade, que o problema da Caixa, como dos outros bancos, foi o estado a que chegou o país. E depois podemos tentar perceber
como é que a Caixa foi usada para contribuir para os problemas do país. Mas isso são, como se diz, outros 500, que obviamente não constam daquilo que é a decisão da Comissão. A decisão da Comissão resulta de um plano que é aprovado e que é publicado, e o que é publicado é a decisão da Comissão, aliás é o que aparece no topo da primeira página, é a decisão da Comissão Europeia, o que não impede naturalmente o Governo de divulgar como entender os planos, os projetos, as versões, são coisas diferentes. A Comissão publica a sua decisão. Os planos ou os projetos que o Governo tenha são decisão do Governo, divulgar ou não divulgar. A decisão da Comissão é, obviamente, decisão da Comissão que publica.
Vou-lhe repetir a pergunta. Considerava ou não...
Mas o senhor não se importa que eu lhe dê a primeira palavra. Tem a palavra.
Se considerava ou não que, após a recapitalização de 2012 foi adequada e que, portanto, após essa recapitalização, a Caixa estava sólida.
Sr. Deputado, aquilo que foi a evolução do sistema financeiro português, Caixa Geral de Depósitos incluída, foi muitíssimo positiva e reconhecida por qualquer uma das entidades.
Essa não é a minha pergunta. Se não quiser, pode dizer que não quer responder à minha pergunta, mas eu estou-lhe a fazer uma pergunta concreta. Se não quiser responder, não responda. Não me responda a outras coisas.
Sr. Deputado, o Sr. Deputado torna a fazer isso, eu tenho-lhe a palavra. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. A Caixa, como todo o sistema financeiro, reforçou significativamente a sua solidez, sim. E tanto assim é que até hoje, tanto quanto é do nosso conhecimento, nunca incumpriu com nenhum dos rácios a que está obrigada pela supervisão.
Portanto, à luz de toda a informação disponibilizada e de todas as inspeções transversais que foram feitas e de enquadramento regulatório existente à época, a recapitalização de 2012 foi plenamente satisfatória porque procurou responder às fragilidades identificadas nesse momento da Caixa, que foram plenamente identificadas e plenamente respondidas pelo capital que foi injetado no banco. Sim ou não?
Sr. Deputado, tanto quanto é do meu conhecimento e não tendo participado nas discussões de detalhe, eu permito-me concluir que se foi aprovado o plano de recapitalização pela Direção-Geral de Concorrência e se foi aprovado por todas as entidades de supervisão e pela própria Troika, que sim, que terá sido o entendimento que respondia às necessidades, caso contrário não vejo como é que haviam de o aprovar ou com que argumento.
Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu estou a perguntar isto e insisti, porque isto consta do plano de reestruturação e, portanto, é um entendimento comum entre o Estado português e a DGCOM. Não se fala aqui de instrumentalização da Caixa, não se fala aqui de qualidade dos ativos, fala-se aqui de que a recapitalização se deve, está escrito no documento do plano de recapitalização, que a recapitalização da Caixa, aliás, como todos os outros bancos portugueses, se deve aos stress tests da EBA, que determinaram necessidades adicionais de capital por causa, e só, ou quase exclusivamente, não é só, como é evidente, mas quase exclusivamente, por causa da dívida pública portuguesa. Eu pergunto isto porque esta comissão de inquérito começa com as necessidades de capital hoje são por causa dos problemas do passado. Ora, se a recapitalização de 2012 decorre de um levantamento exaustivo da situação patrimonial da Caixa Geral de Depósitos, de, como disse a senhora deputada aqui, de todas as entidades avaliaram, escrutinaram, validaram e, portanto, tinha que ser a recapitalização correta. Das duas, uma, senhora deputada. Ou essa recapitalização de facto foi mal feita e não introduziu as necessidades efetivas de capital da Caixa naquele momento, ou foi bem feita e tudo o que o PSD tem dito sobre o que justifica as necessidades de capital hoje é o que vem de trás, não parece fazer muito sentido, porque a capitalização não pode ter sido simultaneamente adequada para garantir a solidez da Caixa e anos mais tarde ver-se que afinal não é e depois culpar a realidade que precedeu essa mesma recapitalização da Caixa. Portanto, senhora deputada, nós temos aqui ou a recapitalização foi adequada ou não foi. Fazer os dois discursos em simultâneo é que se torna um pouco difícil. E, portanto, repetindo outra vez, a recapitalização de 2012 de facto refletiu todas as necessidades de capital da Caixa, houve um lapso e havia necessidades adicionais fruto a problemas do passado que não foram corretamente identificadas e, portanto, a Caixa foi subcapitalizada.
Ó, Sr. Deputado, esta discussão é bastante interessante porque nós conhecemos bem a narrativa de que foi a crise internacional que causou os problemas do país e já tivemos a ocasião de discutir amplamente de porque é que o país teve problemas quando houve uma crise internacional e o que é que nós fizemos para ter de facto esses problemas. E, Sr. Deputado, a resposta que eu lhe dou é assim. Sr. Deputado queria que a decisão da Comissão dissesse: estas necessidades de capital decorrem da instrumentalização de que a Caixa foi objeto nos anos anteriores ao programa de ajustamento. Seria verdadeiramente extraordinário do ponto de vista institucional encontrar uma redação dessa natureza. É verdade que são atribuídas as necessidades de capital à recessão económica na letra do plano. Agora, por que razão é que a crise económica teve esse impacto na Caixa? Porque os ativos que a Caixa tinha estavam particularmente expostos. E como digo, e essa discussão é uma discussão que eu acho que se deve fazer aqui, mas o Sr. Deputado não levará a mal, não pode ser comigo, porque eu não tenho responsabilidades desse período e, portanto, não estou em condições de lhe responder por que razão é que foram tomadas as decisões que foram. Há informação que é pública, há outra que não é pública, mas aquilo que eu já respondi aqui é que nós temos uma posição de princípio e de atuação concreta que acabou com esse tipo de práticas. A forma como elas foram usadas no passado e as consequências que tiveram terão de ser outros a explicar. O Sr. Deputado pretender que o facto da Comissão Europeia ter na sua decisão um parágrafo em que diz que a recapitalização responde às necessidades causadas pela recessão económica é uma espécie de limpeza de tudo o que vem de trás é que me parece manifestamente abusivo.
Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado. Não, Sr. Deputada, não é isso. É que a Sra. Deputada, mais uma vez, tenta ficar com o bolo e comê-lo. Tenta ter outra vez os discursos. A Sra. Deputada agora disse assim: não, as necessidades de estruturas de capital e as fragilidades vêm, de facto, da qualidade dos ativos. Traz a Sra. Deputada. Essa qualidade dos ativos era assim tão má. E estavam com garantias insuficientes. Então, tudo isso tinha que ser, até ter sido. E a questão aqui é: se depois do levantamento total e exaustivo feito entre 2010 e 2012, depois de uma capitalização, que identifica as causas da capitalização, não diz que é a qualidade dos ativos passado, nem para. Não diz isso em lado nenhum. Diz claramente, essencialmente, derivado à dívida pública portuguesa. Só diz isso, não diz mais. Portanto, a senhora deputada não pode vir aqui dizer que a recapitalização de 2012 foi excelente e foi necessária, com a informação na altura, e agora dizer que os ativos que vêm antes dessa recapitalização e, portanto, que já lá estavam na altura da recapitalização, são a explicação dos problemas hoje. Porque, senhora deputada, então, a recapitalização e os levantamentos das necessidades de capital de 2012 foram mal feitos, o que não pode é dizer as duas coisas. A seguir, há bocado foi perguntado pelas estimativas, a senhora foi Mário Centeno que fez, a pergunta não é essas previsões que fundamentaram o plano de recapitalização de 2012 estavam corretas. É se quando se revelaram incorretas, alguma coisa foi feita para ajustar as previsões iniciais, ou a realidade, ou até tem que ajustar as previsões à realidade, porque a questão não é essas previsões iniciais, as previsões muitas vezes são quase sempre incorretas, é o que é que se faz depois, quando essas previsões revelam incorretas. Portanto, quando se percebeu, de facto, todo o cenário que pressupunha a rentabilidade, o aumento da rentabilidade da Caixa e os reembolsos dos cocos, não se verificou, porque a senhora deputada diz, nunca incumprimos no rácio de capital, mas um banco pode ter muito capital, mas se a rentabilidade prevista desse banco e dos seus ativos for francamente inferior à que está prevista num plano de reestruturação, esse plano de reestruturação nunca poderá ser cumprido. E porquê? Porque o plano de reestruturação pressupõe um aumento da rentabilidade do banco para internamente gerar capital, nomeadamente para reembolsar os cocos. Portanto, o Estado pode nunca ter baixado do mínimo legal. Não tinha as condições de rentabilidade para gerar o capital e os recursos necessários para fazer um conjunto de coisas que faziam parte do plano de reestruturação. E a minha pergunta é se isso não ficou claro logo em 2013, ou pelo menos em 2014, que os bancos portugueses nunca teriam, e nomeadamente a Caixa, a rentabilidade prevista no plano de reestruturação. Eu vou-lhe dar aqui um exemplo, por exemplo, a carta da IGF diz que a carta do segundo trimestre de 2015 dizia desvio significativo ao objetivo, o return on equity situava-se nos 0,6 e o return on assets nos 0, quando o valor a alcançar é respectivamente 10% e 0,5. Ou seja, a Caixa podia ter capital, mas não tinha seguramente rentabilidade. E grande parte desses problemas, que também teriam, obviamente, custos em termos de capital, foram mascarados pela valorização da dívida pública imprevista durante aquele período, que permitiu ganhos financeiros que, se quisermos, esconderam este problema. Mas era ou não era, foi ou não foi um problema imediatamente identificado, logo em 2013, pelo menos que as rentabilidades
da Caixa, essenciais para o cumprimento do plano de reestruturação e do reembolso nomeadamente dos COCOs, nunca seriam cumpridas. E o que é que o Governo fez em relação a isso?
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado, vamos, só para tentar encerrar o ponto anterior, da relação dos valores do balanço. Sr. Deputado, a questão aqui prende-se com a tentativa de compreender porque é que a Caixa precisa outra vez de capital, e é esse o objeto de tentar perceber o que é que vem de trás para justificar esse aumento de capital. E, portanto, isso tem a ver com a evolução desses ativos. Mas é preciso separar aquilo que é a rentabilidade, se quiser, ou o desempenho dos ativos que são de produção posterior a 2011 e os ativos que são de produção anterior. Porque, objetivamente, há alguns de produção anterior, enfim, tanto quanto é do conhecimento público, continuarão a dar problemas agora. E, portanto, o objetivo é separar aqui as águas e perceber onde é que está a origem dos problemas, para se perceber, sobretudo, para ver se se evita que os problemas se repitam. Quanto à questão do plano de reestruturação, não devia ter refletido, mas refletiu, Sr. Deputado, eu já disse aqui hoje, que me lembro que houve mais de uma dezena de atualizações do plano de reestruturação e do plano de financiamento e de capital, que foi refletindo precisamente esta evolução. E não foi só o da Caixa Geral de Depósitos. À medida que o processo foi evoluindo, esse resultado foi mostrado. Aliás, há relatórios múltiplos, até do próprio Banco de Portugal, que são do conhecimento público, em que se evidencia o problema da rentabilidade dos bancos. E o problema da rentabilidade que está associado ao facto de haver uma recuperação económica que não chegou a ser suficientemente robusta para permitir esse crescimento, mas também ao facto de haver um lastro do passado que, à medida que o tempo passa, continua a dar problemas. E, portanto, tudo isto continua a ser verdade. Agora, a questão, a maneira como, e se calhar é uma interpretação errada da minha parte, a maneira como o Sr. Deputado pergunta se o plano de reestruturação não devia ter refletido a incapacidade de gerar rentabilidade, com certeza que refletiu. Coisa distinta é dizer se isso deveria ter sido corrigido com outro capital. Agora, quando o Sr. Deputado me diz que os ganhos da dívida pública esconderam o resto, os ganhos da dívida pública justificam em grande parte o espaço que se conseguiu para limpar muito do resto. E se continuássemos a ter ganhos de dívida pública, seria possível continuar a limpar sem necessidade adicional de capital. Não se trata de esconder, trata-se de haver ganhos efetivos financeiros, como a margem financeira, tudo isso contribui para os resultados do banco e para a sua capacidade, e objetivamente ter uma parte importante que corre bem ajuda a resolver as outras que são mais problemáticas. Se tiverem as duas a correr mal, a conclusão lógica é preciso mais capital. E eu não estou a dizer que a necessidade de capital se deva exclusivamente a isso. O que eu estou a dizer é que quando a dívida pública corre bem, isso ajuda a resolver o resto. Quando a dívida pública corre mal, atrapalha e muito. E isto parece-me objetivamente verdade.
Faz favor, Sr. Deputado.
Não, Sr. Deputado, o que eu estou a dizer é que há um plano de reestruturação cujo sucesso pressupõe que há um retorno, um return on equity de 10%. E ele era 0,3%. E, portanto, e quando eu digo mascarar, é que este problema fundamental, que é a recuperação da rentabilidade do banco, que é um dos pressupostos do plano de reestruturação, só não se tornou mais evidente durante todo o plano de reestruturação, porque foi escondido. Eu estou a usar escondido, não estou a dizer que foi a senhora ministra que escondeu, não estou a fazer esse tipo de juízo negativo. Estou a dizer que havia problemas no banco que foram camuflados durante, ou pelo menos, que não foram tão visíveis durante um conjunto de anos, porque a baixíssima rentabilidade dos ativos, que é, como a senhora deputada sabe, um dos principais problemas de todo o setor financeiro português hoje, não se tornava tão visível, porque esse problema era mascarado com ganhos financeiros, que obviamente não são sustentáveis a médio e longo prazo, como a senhora deputada bem sabe, são sempre de temporários, porque a dívida não pode continuar, e aliás, a partir do primeiro semestre, no segundo semestre de 2015, ela já subiu um pouco e, portanto, pararam os ganhos financeiros com a dívida portuguesa em 2015. E o ponto aqui, eu não sei se alguém vai querer segunda, eu vou querer segunda e terceira ronda, portanto, não sei como é que posso.
Não, a primeira ronda há a mesma tolerância que as outras.
Portanto, a pergunta aqui, senhor deputado, se durante este período
ou em algum momento, o acionista-Estado, e a certa altura era Ministro das Finanças, se percebeu ou não que o plano de reestruturação era incumprível porque as rentabilidades necessárias para o reembolso dos cocos não conseguiram atingidas. E foi o próprio... E percebeu-se que isto, a senhora ministra também percebeu, a senhora ex-ministra também percebeu que isto aconteceu, porque o governo estava preocupado com o reembolso dos cocos no final de 2015, ou seja, a Caixa não tinha objetivamente condições de cumprir o plano de reestruturação e isso percebeu-se em 2015. E a pergunta é, o que é que a senhora deputada nessa altura... Que iniciativas é que tomou para pôr em prática esse plano de reestruturação? Eu termino aqui só por uma razão. É que esse plano de reestruturação implicaria sempre, seja 5 mil ou menos, necessidades adicionais de capital, como o próprio Dr. José de Matos reconheceu. Ora, se no primeiro semestre de 2015 José de Matos reconhece e comunica ao Governo da altura que a Caixa tem necessidades adicionais...
O deputado tem mesmo terminado.
Se a senhora deputada, na altura ministra, entende que, de facto, reconhece que o banco tinha um problema de rentabilidade, esse banco e outros, e, portanto, dificilmente poderia gerar os recursos necessários para cumprir o plano de reestruturação. E a pergunta que eu lhe faço é, porquê que o programa de estabilidade que foi enviado depois de saber isto tudo... Porque o plano foi enviado
tem que terminar.
Em 2015, com uma trajetória de dívida pública para 2015, 2016 e 2017. E a pergunta que eu lhe faço é, as necessidades de capital que decorriam necessariamente desse reforço de solidez do setor financeiro, em que página do programa de estabilidade é que lá estão vertidas? Ou será que a senhora deputada enviou também? Posso fazer as outras rondas, mas está bem, eu a termino assim.
Ó, Sr. Deputado, vamos a ver se a gente entende. O Sr. Deputado pré-anunciou que ia fazer segunda e terceira. Não podemos é ter as duas coisas. Senhora Deputada, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado, a questão da falta de rentabilidade dos ativos dos bancos é alvo de uma discussão ampla, aberta em diversas sedes, não é algo que tivesse sido disfarçado, ocultado, que não fosse conhecido, é alvo de múltiplos relatórios do Banco de Portugal, das análises da Troika, a pouca rentabilidade dos ativos e a dificuldade de geração de capital orgânico por parte dos bancos, que leva a que os bancos não tenham capacidade de pagar dividendos aos seus acionistas e que tenham repetidamente pedir reforços de capital, é uma matéria que dificilmente podia ser mais pública, ou seja, é um assunto conhecidíssimo. A questão... porque me parece importante, numa comissão de inquérito, que quem nos está a ouvir perceba. A questão da falta de rentabilidade dos ativos do banco, obviamente, que era uma matéria relevante para a execução do plano de reestruturação. Mas eu já disse aqui, e para a capacidade de reembolso dos cocos, já disse aqui hoje várias vezes, que é verdade, o doutor José de Matos transmitiu-me que havia a probabilidade, já nem estou a falar de possibilidade, a probabilidade da Caixa não conseguir vir a gerar rentabilidade para fazer face a esse reembolso dos cocos. Mas também apresentava alternativas de geração de capital que podiam, pelo menos, mitigar essa questão. E, portanto, tinha de ser, aliás, incluindo a transferência da Par Caixa, como foi feita agora nos últimos dias, até já pelo atual governo. Era uma solução que já tinha sido colocada em cima da mesa para resolver uma parte do problema. E, portanto, não houve aqui nenhuma intenção de empurrar, de ocultar ou do que quer que seja. Houve uma identificação de um assunto com antecedência suficiente para ele ser tratado no timing adequado, que podia inclusivamente não ter impacto em necessidades de capital materiais que se conhecessem à data do programa de estabilidade enviado em abril de 2015, porque inclusivamente há um conjunto de requisitos adicionais que têm peso, impacto nas necessidades de capital, que o Dr. José de Matos disse aqui que só teve conhecimento em dezembro de 2015 e outras coisas em outubro de 2015. E, portanto, isto é uma realidade dinâmica e não é verdade dizer que em abril de 2015, quando fizemos o programa de estabilidade, já sabíamos que tínhamos que pôr X mil milhões de euros de capital na Caixa. Isso não é objetivamente verdade e, portanto, refletir no programa de estabilidade algo que ainda teria de ser analisado e que teria, francamente, tempo para ser feito, para ser incluído no programa de estabilidade em 2016, que é atualizado.
era uma matéria para ser tratada com tempo. E tanto que tinha tempo, que 15 meses envolvidos ainda não está tratada. E, portanto, isso é a prova mais do que evidente que o assunto não era urgente. Se fosse urgente, já tinha tido que ser tratado. E, portanto, havia tempo. Tempo para ser tratado por quem tivesse a responsabilidade das finanças, que, na sequência das eleições, eu até achei que seria uma responsabilidade que me caberia a mim. Não foi depois esse o desenvolvimento que aconteceu, mas naturalmente que quem vem a seguir tem a responsabilidade de tratar dos assuntos que encontrou em curso, pendentes ou por resolver. É para isso que os governos servem, para continuar o trabalho que venha dos governos anteriores, sobretudo em regimes democráticos, em que esta transição é vista como algo de natural. E, portanto, quando me pergunto, quando estamos a falar, é verdade, e para concluir a minha resposta, primeiro, a questão da falta de rentabilidade dos ativos é um tema absolutamente discutido abertamente, em conferências, em documentos, por académicos. É o problema concreto que se coloca a todos os bancos. No caso da Caixa estamos a falar do reembolso dos cocos, mas no caso dos bancos privados é um problema seriíssimo estarem constantemente a pedir aos acionistas para colocarem mais capital e estarem há anos sem lhes pagar dividendos, porque não têm capacidade de gerar capital. E isso, como digo, não é nada de confidencial ou que tenha sido disfarçado. É conhecido de todos. E, portanto, aquilo que a dívida pública fez foi ajudar a que esse problema fosse mais facilmente ultrapassado, ou seja, que houvesse espaço para limpar mais os balanços, e quanto mais limpos eles estiverem, maior é o potencial de rentabilidade futura. Mas essa realidade foi sendo refletida na atualização dos planos da Caixa, que foi sendo feita, como digo, nas múltiplas revisões, que eu não tenho de memória quantas são, mas o Ministério das Finanças saberá com certeza, porque tem lá a informação e pode responder quantas versões houve do plano de reestruturação. Não é versões, peço desculpa. Quantas atualizações ou revisões foram feitas ao plano de reestruturação depois do início da sua execução? É preciso ter cuidado com as palavras, senão ainda podemos confundir com outra coisa. E, portanto, a questão é como é que este processo se gera. É verdade que a dívida pública terá sempre um efeito finito, é verdade que não ficará baixa para sempre, mas aqui o que releva na dívida pública não é a sua taxa absoluta, é a sua taxa relativa, porque se estivermos a falar de uma variação da taxa de base, que aconteça igualmente para todos, isso não nos prejudica particularmente. O problema é quando nos afastamos daqueles com quem nos comparamos e aí sim pesa e, objetivamente, piora ainda mais a rentabilidade dos bancos. E era só esta distinção que eu queria fazer. Obrigada.
Muito bem. Terminada a primeira ronda, passamos à segunda ronda. Quais são os grupos parlamentares que querem intervir na segunda ronda? Partido Socialista? Mais ninguém. Só uma pergunta, Sr. Deputado. O Sr. Deputado tinha anunciado o seu interesse em falar na segunda e na terceira ronda. Então eu dou-lhe o tempo da segunda e da terceira ronda e fica o problema resolvido. Presumo que nenhum dos grupos parlamentares quer falar na segunda e na terceira. Portanto, só sobra o Partido Socialista. A segunda ronda...
Sr. Presidente, sobro eu, sobro o Partido Socialista e sobro a deputada Maria Luísa Albuquerque. Portanto, eu gostava de fazer uma pergunta a seguir à resposta da deputada Maria Luísa Albuquerque.
Muito bem. Se prefere assim... Por mim, nenhum problema. A segunda ronda são 5 minutos. Portanto, Sr. Deputado,
o problema aqui é que esta questão da rentabilidade dos ativos e da incapacidade dos bancos reembolsarem o dinheiro que foi injetado em 2012, como bem sabe, não é um problema da Caixa. É um problema da Caixa, foi um problema do BANIF e, curiosamente, também foi um problema do BPI e do BCP, só ultrapassado com injeções de capital dos acionistas. Nenhum banco português, que me lembro, posso estar enganado, acho que nenhum banco português pagou ao Estado, reembolsou os cocos ao Estado com base na rentabilidade da sua atividade, ou seja, não libertaram meios para... O BPI tinha um acionista privado que fez um aumento de capital, mas sobretudo, se não me engano, foi o BCP onde isso aconteceu de forma mais clara. Houve um aumento de capital com o objetivo de reembolsar o Estado. Obviamente que, e a pergunta aqui, a senhora deputada, é houve, sendo a Caixa o maior banco, e sendo as suas acusações e do PSD tão veementes no desastre que foi a Caixa antes da crise, nós devíamos suspeitar que, perante essa desgraça toda, se o BCP tem um aumento de capital, que é mais, ele é mais pequeno que a Caixa, e o aumento de capital é muito maior do que a Caixa, tem aumento de capital depois de 2012. Bem, o Banif não teve, mas teve o fim que se conhece. O BPI, idem. A pergunta é, em que momento é que a senhora deputada iria perceber que, de facto, era preciso um novo plano de reestruturação? E porque havia necessidades adicionais de capital e o problema não estava resolvido, porque nós passámos 4 anos com a caixa certamente capitalizada, mas é como um balde furado. Nós podemos encher o balde, mas está furado, e se o banco não é rentável, pode ter o capital que quisermos, que aquilo desvai-se e não é sustentável a prazo. E a pergunta que eu lhe faço aqui é, em 2015, quando se percebeu que havia uma necessidade adicional de capital, a senhora deputada sabe que essa necessidade tinha que ser negociada com a DG Comp. Porque a senhora deputada diz aqui, passou tanto tempo e ainda não fizemos nada. Fizemos, fizemos. Garantimos uma coisa que em 2015 não estava garantida, e a senhora deputada sabe muito bem, que é a possibilidade do acionista capitalizar a caixa sem bail-in ou sem uma resolução do banco. Isso não estava garantido. Havia, aliás, quem dissesse que seria impossível de garantir, porque essa negociação seria sempre, estava sempre fadada ao fracasso. Eu gostava de saber que iniciativas é que a senhora deputada tomou quando se percebeu que, é que não se percebeu que a Caixa não tinha rentabilidade em 2015, isso percebeu-se em 2013, foi reforçado em 2014 e outra vez em 2015. E, portanto, eu só gostava de saber que iniciativas é que o seu governo, ou a senhora deputada em concreto, tomou para renegociar o plano de reestruturação e uma recapitalização que fosse compatível com as regras do mercado e, portanto, que não tivesse ajudas de Estado. Porque se tivesse, a Caixa tinha que ser resolvida e tinha que haver bail-in da Caixa. Ou a senhora deputada, na altura, não tinha intenção mesmo de recapitalizar a Caixa e por isso é que não se empenhou, nem sequer tentou, em negociar com a DG Comp uma possibilidade do acionista recapitalizar o banco sem ajuda do Estado. O que é que, em concreto, a partir do momento em que se foi percebendo que a rentabilidade não seria suficiente para cumprir com sucesso o plano de reestruturação, que seria preciso outro plano de reestruturação, totalmente necessidades adicionais de capital e que, portanto, que isso seria impossível sem uma dificílima negociação em Bruxelas. Tentou fazê-la, não tentou, é que ter conhecimento que isso vai ser necessário em abril e dizer, isso tratamos em 2016, isso é que já me parece um bocadinho empurrar o problema com a barriga e, sobretudo, não querer assumir a necessidade de o enfrentar a tempo das eleições, porque dava um pouco de jeito de passar a ideia de que não havia, de facto, problemas no setor financeiro, porque a saída tinha sido não só limpa, mas também imaculada.
Sr. Deputado, só para dizer uma coisa que talvez não tenha percebido há pouco. O Sr. Deputado tem 8 minutos que gera como entender. São 5 minutos da primeira ronda, da segunda ronda e 3 da terceira. Gera os 8 minutos como entender.
Para além desta pergunta, a Sra. Deputada tem sempre falado aqui das necessidades de capital, Só que, obviamente, que há capital mínimo regulatório, que é determinado pelo que é apurado e é determinado pelo regulador, mas as necessidades de capital no banco não se esgotam aí. Podem se esgotar, se o acionista entender que basta capitalizar pelo mínimo. O governador do Banco de Portugal disse em 2012 teria preferido uma solução à espanhola e à irlandesa porque tinham, de facto, resolvido o problema dos bancos. Esses bancos, ao contrário de Portugal, o crédito mal parado não continuou a subir até 2016. Em Portugal subiu todos os anos. Subiu em 12, 13, 14, 15 e até no primeiro trimestre também subiu o crédito mal parado. A senhora deputada considera ou não que devia, se houvesse condições, a senhora deputada vai certamente dizer que não havia condições financeiras para fazer, mas que o país perdeu uma oportunidade de resolver um problema, pode dizer que não tinha condições para o fazer, mas foi ou não verdade que houve recapitalizações que tiveram como objetivo simultâneo não só garantir rácios mínimos de capital, mas também dotar os bancos do capital necessário para enfrentar os tempos que se avizinham e também ter a robustez suficiente para continuar a poder desempenhar a sua função, isto é, não ter que cortar em demasia o consumo de crédito à economia, porque, como bem sabe, um dos problemas da qualidade dos ativos, dos NPLs, é exatamente restringe a oferta de crédito. Um banco não basta só ter liquidez, também tem que ter capital para conceder crédito e, portanto, por muito dinheiro que tenham, se não tiverem capital... Portanto, é ou não verdade que em 2012 se perdeu a oportunidade, pois pode dizer que não tínhamos a oportunidade, que era bom que pudéssemos fazê-lo, mas não tínhamos... Mas é ou não verdade que em 2012 se perdeu a oportunidade de fazer algo semelhante ao que foi feito em Espanha e na Irlanda? E depois há aqui uma coisa que eu não percebo, que é a ideia de que, ok, não tínhamos dinheiro, portanto vamos tomar uma estratégia diferente. Só que essa estratégia diferente não é propriamente uma alternativa se esse dinheiro vier a ser necessário no futuro. Ou seja, se o problema apenas for adiado e não resolvido de outra maneira. Foi ou não foi adiado e não perdemos alguns anos, nomeadamente 4 anos, com o sistema financeiro relativamente entupido e com enormes dificuldades na concessão de crédito, porque a qualidade dos seus ativos, a baixa rentabilidade consome muito capital, o capital é escasso e, portanto, se tem que estar afetado a esses ativos, não pode estar afetado a novos ativos e, portanto, os bancos portugueses ficam limitados na sua capacidade de concessão de crédito à economia. E é ou não verdade que a decisão de dotar um banco dos meios financeiros para alterar esta situação é ou não a responsabilidade do acionista e não tem nada a ver com rácios mínimos de capital, mas sim com o volume de investimento que um determinado acionista quer fazer num ativo, porque entende que o ativo pode estar mais ou menos sólido, ter mais ou menos capacidade de concessão de crédito.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado, eu espero ter tomado nota de tudo. Sr. Deputado, começou por dizer que a dificuldade de reembolso dos cocos é comum a todos os bancos, porque não foi com capital orgânico. É verdade. Sr. Deputado, note que eu não estou aqui a questionar, e tanto quanto sei, o PSD não questionou, a necessidade da Caixa ter uma recapitalização. O que se questiona é o montante. Porquê é que é aquele montante e para fazer o quê? Ou seja, ninguém está aqui a dizer que a Caixa não deve ter capital do seu acionista. Eu, pelo menos, ainda não ouvi nenhuma alegação dessa natureza. Aliás, mesmo a ideia de que adiámos isto por causa das eleições, eu até nem acho que em Portugal seja impopular do ponto de vista eleitoral dizer que se vai recapitalizar a Caixa Geral de Depósitos. E, portanto, mesmo desse ponto de vista da gestão de um processo eleitoral, também acho que o argumento não colhe. Mas a questão... Senhor deputado, a questão que se coloca é saber porquê o montante e para quê o montante. Porquê e para quê? Não propriamente o facto de, sendo a Caixa um banco público, ser recapitalizada pelo seu acionista. Isso é uma outra parte da questão. E, portanto, quando pergunta se a Caixa é o maior banco porque teve o menor aumento de capital, ou a Caixa, por exemplo, teve um conjunto de vantagens no início da crise que os outros não tiveram. A Caixa, pela sua natureza, pela sua história, também pelo facto de ser um banco público, conseguiu captar muitos dos clientes que saíram dos outros bancos. A Caixa teve essa vantagem competitiva face aos restantes bancos. Natural, espontânea. E, portanto, Sr. Deputado, eu sei que eu não confundo depósitos com capital, não estou a dizer que isso dê mais capital. O que estou a dizer é que um banco que tem mais clientes e que atrai mais recursos tem melhores condições. E, portanto, não fazendo aqui comparações dos valores absolutos, porque isso tem de ser analisado em função das necessidades de capital que foram identificadas sempre pelo mesmo Banco de Portugal para o conjunto dos bancos, e mais uma vez reforço, no detalhe eu não estou em condições de dar essa informação aos senhores deputados, só em termos mais agregados e macroeconómicos, mas não me parece que faça sentido dizer que a Caixa teve o menor aumento de capital, mas como era o maior devia ter tido o aumento maior. Essa relação não faz sentido e não é razoável. E, portanto, a Caixa teve a recapitalização em função das necessidades que foram identificadas na altura por quem tinha competência para fazer essa identificação. O Sr. Deputado diz que este Governo já garantiu a recapitalização da Caixa Geral de Depósitos. Nós esperamos todos muito bem que sim. Aquilo que nós sabemos é que existirá um acordo de princípio e, portanto, a bem do país, nós esperamos que sim, o que não significa que não continuemos a querer saber porquê e para quê, mas isso é uma outra questão. Quanto às...
Agora é que estamos mesmo entre um e o outro, em matéria que não é objeto da Comissão.
É melhor não voltar a essa questão, Sr. Presidente.
De acordo com a deliberação da Comissão.
Sim, mas de acordo com a deliberação da
Comissão. Faz favor, Senhora Deputada, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Quanto às iniciativas que tomou para fazer face à queda de rentabilidade, Bom, Sr. Deputado, nós, a queda da rentabilidade dos bancos... Da pouca rentabilidade, se o Sr. Deputado prefere, o problema da falta de rentabilidade, o que é que fizemos? Bom, Sr. Deputado, a falta de rentabilidade dos bancos, em grande parte, resulta de não haver margem financeira, porque as taxas de juros continuam muito baixas. E isso, de facto, Portugal não tem capacidade de alterar. Portugal é passivo nessa matéria das taxas de juros na Europa. Se nós fôssemos uma economia grande que pudesse ser pujante e puxar, ser o motor da Europa, podíamos ter alguma influência na evolução das taxas de juros de enquadramento. Como não é o caso, somos passivos. E, portanto, a parte que diz respeito à perda de rentabilidade que resulta de ter taxas de juros muito baixas, Euribors muito baixas, para não se confundir com a taxa de juros de dívida pública, que infelizmente é muito alta, mas a Euribor está muito baixa, isso Portugal e o sistema financeiro português são completamente passivos, aceitam aquilo que decorre do enquadramento e, portanto, têm que viver com isso. E esse é um dos principais problemas da falta de rentabilidade. E o aumento de capital não vai em si próprio resolver também esse problema. Pode permitir à Caixa fazer mais operações, mas o melhor contributo que um governo pode dar para melhorar a situação deste banco, como dos outros todos, é recuperar a economia. E, de facto, foi isso que nós fizemos entre 2011 e 2015. Foi começar com um país que estava na bancarrota e deixar uma economia a crescer 1,6%. E esse é o maior contributo que se pode dar para melhorar a situação do sistema financeiro, porque o sistema financeiro depende criticamente da evolução da economia, da capacidade de atrair investimento, da capacidade... Até porque nós estamos aqui, e é esse o objeto da Comissão, a discutir a falta de capital dos nossos bancos. Mas a falta de capital em Portugal é um problema generalizado. Não acontece só nos bancos. O país tem uma escassez imensa de capital, a todos os níveis. E, portanto, nós precisaremos, de facto, de fazer grandes reforços de capital, que vão depender, em grande parte, de investimento externo. O Governo atuar no sentido de atrair esse investimento e de melhorar a situação económica contribui diretamente para o reforço da rentabilidade dos bancos, porque melhora a situação de base, faz com que haja mais projetos que os bancos possam financiar, que sejam rentáveis e que ajudem a combater o problema da rentabilidade, que decorre também em grande parte do facto de uma parte do estoque de crédito dos nossos bancos estar ligada, por exemplo, ao crédito à habitação, que tem menos imparidades, mas que em compensação os bancos, como emprestaram a uma taxa variável com um spread muito baixo, estão a receber o dinheiro dos clientes, mas estão continuamente a perder. Estão sempre a perder. É um negócio daquilo que vem do passado que lhes dá prejuízo contínuo, porque as taxas de juros de base estão muito baixas e consumiram a margem financeira. Portanto, se pergunta se falei ou não falei, se tratei com a Direção-Geral de Concorrência desta matéria. O Sr. Deputado saberá, com certeza, mesmo não tendo estado no Governo, que há sempre múltiplas matérias a tratar e que elas são hierarquizadas em função da sua urgência. E, como já disse aqui, não tenho qualquer problema em dizê-lo. Era minha intenção, e como digo, até a seguir ao dia 4 de outubro, era mesmo minha expectativa, iniciar esse diálogo com a Direção-Geral de Concorrência. Pelos desenvolvimentos que todos conhecemos, não me coube a mim fazê-lo, coube ao atual Governo. E ainda bem que o fez e está a cumprir, devo dizer, a sua obrigação. Ainda bem que o Governo está a tratar do Banco Público, porque é essa a obrigação de qualquer Governo, seja o atual, fosse o anterior. Era isso que eu teria feito naquele timing, porque tinha outros assuntos que exigiam uma atenção mais imediata e, portanto, é verdade que há muitas coisas que, se olhando agora, se disse que se poderiam ter feito. É verdade, mas nós não conseguimos fazer tudo. Estabelecemos prioridades, estabelecemos hierarquias em função da necessidade. E a avaliação que eu fiz na altura, e até hoje, até agora, não há nada que me leve a crer que foi uma avaliação errada, é que esse não era o tema mais prioritário e mais urgente, nomeadamente para ter a discussão com a Direção-Geral de Concorrência, quando tínhamos a discussão do tema BANIF,
plenamente viva e que discutia até o dia praticamente em que saí do governo. E isso ocupava muito do meu tempo, muito do tempo das pessoas que trabalhavam comigo, e não é materialmente possível discutir tudo em simultâneo. Nem sequer as equipas de Direção-Geral da Concorrência têm essa disponibilidade para estarmos a abrir todas as discussões e, portanto, temos de fazer hierarquias e estabelecer prioridades, e foi isso que foi feito. E, como digo, nada até hoje me leva a crer que esta priorização de objetivos tivesse tido algum resultado negativo. Foi o governo que, entretanto, entrou em funções, tratou do assunto, tivesse sido nosso e tê-lo-íamos feito. Não tinha qualquer problema em encetar esse diálogo com a Direção-Geral de Concorrência, nem em explicar aqui no Parlamento os contornos desse diálogo. Depois, se não tínhamos intenção de recapitalizar a Caixa Geral de Depósitos, ou, Sr. Deputado, a Caixa Geral de Depósitos é demasiado importante no sistema financeiro português e para o país, para, não sei exatamente qual é o alcance da pergunta, mas não seria seguramente abandonada à sua sorte. A questão da Caixa Geral de Depósitos teria de ser tratada. E, Sr. Deputado, se nós quiséssemos privatizar, nós tivemos 4 anos e 5 meses no governo. Privatizámos múltiplas empresas. Alguém me há de explicar se era a nossa intenção privatizar a Caixa, porque é que não o fizemos? Porque eu ainda não percebo. Ao fim de 4 anos e meio, se não fizemos, é seguramente porque não queríamos. Aquilo que está a acontecer neste processo...
Oh, senhores deputados, vamos a ver se há aqui condições. Senhor deputado João Paulo Correia, quer falar, fala. Isto não é uma parte, isto é uma intervenção. Senhor deputado.
Quanto às... As necessidades de capital não se esgotarem nos mínimos e dependem da decisão do acionista. É verdade. O acionista tem, teoricamente, a capacidade de decidir pôr muito capital num banco. Se estivermos a falar de um acionista privado, vamos imaginar uma situação em que haja um acionista muito rico. Um exemplo. Que quer ter um banco e que está disposto a pôr todo o dinheiro que for preciso num banco. Ele pode inclusivamente dizer, olha, todo o crédito que eu tenho concedido está provisionado a 100%. E eu continuo a pôr capital, porque posso e porque quero. Mas nem o Estado português é um acionista privado, nem tem bolsos desse tamanho. E, portanto, tem restrições objetivas às decisões que pode tomar. Estava num programa de ajustamento e, portanto, o montante de capital... Ou seja, se o Governo dissesse, olha, as necessidades de capital... O Estado. As necessidades de capital identificadas pelo Banco de Portugal são 1.650 milhões de euros. Mas eu, Ministro das Finanças, por acaso não era eu ainda na altura, mas o meu antecessor para o caso, dá na mesma, que por acaso estava a viver de um programa de assistência que teve de pedir, porque entretanto o país tinha falido, decidiu que, mas eu quero sentir mais confortável e quero lá pôr mais 1.000 milhões. Ou seja, deputado, vamos pôr esta conversa em 2012. Mas pôr esta conversa em 2012 para percebermos que falar das decisões, e eu já disse isto hoje, como se elas não tivessem restrições ou fossem desligadas do enquadramento, é falacioso, porque não permite às pessoas perceberem quais eram efetivamente as possibilidades de escolha. Eu não estou a dizer que o Estado tenha deliberadamente posto menos na Caixa do que aquela precisava. O que eu estou a dizer é que objetivamente o Estado não se podia dar ao luxo de pôr lá muito mais para ficar mais confortável. E se o Governo atual diz que se pode dar ao luxo de pôr mais para ficar confortável, e nós perceberemos porquê, e quereremos perceber porquê, mas seguramente é porque herdaram uma situação muito melhor do que aquela que nós herdámos, porque senão também não se podiam dar a esse luxo, Sr. Deputado. As coisas são o que são. E, portanto, isto leva-me à questão da colocação que o Sr. Deputado disse, colocou, do Sr. Governador do Banco de Portugal, diz que teria preferido uma solução como a da Irlanda ou a da Espanha. Eu também. E que, se perdemos uma oportunidade, perdemos. Mas não perdemos uma oportunidade em 2011 ou 2012. Perdemos uma oportunidade na primeira década do euro. Porque aquilo que aconteceu na Espanha e na Irlanda foi que ao longo desses primeiros anos eles tiveram taxas de crescimento elevadas, reduziram as suas dívidas públicas até 30% ou 40% do PIB. E quando chegou a altura de ser preciso pôr dinheiro no sistema financeiro, eles puderam dizer, eu tenho espaço, eu posso aumentar a minha dívida para 90% ou para 100%, porque aguento. Porque nos anos das vacas gordas eu andei a reduzi-la. Não é por acaso, Sr. Deputado, que os problemas do sistema financeiro mais críticos estão em Portugal e em Itália. Porque são os dois países que na primeira década do euro tiveram o pior crescimento económico e os países que aumentaram a dívida pública. Nós perdemos de facto uma oportunidade, mas não foi em 2011, foi muito antes.
Em 2011 essa oportunidade já não existia e podemos lamentar que ela não existisse, mas não podemos fazer mais do que isso, a não ser tentar resolver para a frente. A oportunidade foi perdida antes e, como digo, nem é preciso olhar só para o caso português. O paralelismo entre o caso português e o caso italiano é evidente. Nós não podemos adotar a solução espanhola e irlandesa porque isso colocaria as nossas dívidas públicas a um nível que era insustentável e, portanto, era uma oportunidade que não existia. Tinha existido no passado, de termos tido outra atuação, termos conseguido outros resultados, mas essa em 2011 já tinha sido perdida há muito. E, portanto, quando diz se perdemos ou não 4 anos de rentabilidade, mais uma vez, Sr. Deputado, é assim, comparando com cenários realistas, não. Fez-se o que se podia fazer, e eu já disse isso hoje, mas foi uma coisa que eu tive de repetir várias vezes ao longo do governo, em múltiplas discussões, quando me vinham dizer, ah, mas para resolver esse problema, nós precisávamos era de ter 5 anos. Ah, mas para resolver esse problema, nós precisávamos era de ter 30 ou 40 mil milhões. Eu dizia, pois com certeza, dê-me 5 anos e mais 40 mil milhões, e eu garanto que também resolvo mais problemas. Mas é assim, com tempo e dinheiro tudo se resolve. O problema é resolver com pouco tempo e pouco dinheiro. Isso é que é difícil, porque obriga a fazer escolhas muito complicadas. Quando se tem muito tempo e muito dinheiro, pois é tudo mais fácil. Lamento. Eu também gostava de ter governado com muito tempo e muito dinheiro, mas não foi essa parte que me calhou em sorte e fizemos o melhor que fomos capazes. E, portanto, quando o Sr. Deputado diz a decisão, e foi a última questão de que eu tomei nota, a decisão de colocar capital é ou não do acionista, teoricamente sim, sobretudo se o acionista tiver plena liberdade de decisão, porque não está sujeito a cumprir regras perante outras entidades, regras com as quais se tenha comprometido, e porque é capaz de ir ao mercado buscar o dinheiro que for preciso sem ter de pedir ajuda a ninguém. Se tiver esses graus de liberdade, eu concordo que é uma decisão do acionista. Se não tiver esses graus de liberdade, e mesmo em melhores circunstâncias financeiras, sendo um Estado que tem sempre menos graus de liberdade, porque aceitamos as regras comuns da União Europeia que introduzem aqui limitações, a pergunta não deve ser feita nesses termos, porque a resposta não é essa, não é totalmente livre, tem restrições. E, portanto, se estamos hoje mais confortáveis para fazer uma recapitalização maior, eu acho que isso é uma boa notícia, mas continuaria a querer saber para fazer exatamente o quê. Isso já sei que não é daqui deste âmbito.
O senhor ainda tem 1 minuto e 12 segundos. Eu agora ia-lhe pedir para ser...
Isto é a terceira ronda?
Não. Eu esclareço, o senhor deputado tem 8 minutos, porque manifestou interesse em usar a segunda e a terceira ronda. 5 mais 3 dá 8, gastou 6:48.
Não me vou opor, mas não podemos é usar a técnica de pergunta, o método da pergunta-resposta para dividir esses 8 minutos, porque eles estão agregados objetivamente nas rondas. Nós não podemos na segunda ronda usar só 3 e depois usar mais 1, não é?
Tem razão, Sr. Deputado. Portanto, damos por fim da sessão. Tem razão. Oh, Sr. Deputado.
Se não tenho mais tempo, não tenho mais tempo.
Não, senhores deputados, dão-me licença, aos senhores deputados, desculpem lá, quem toma as decisões sou eu, se eu tomo uma decisão errada, revogo a minha decisão, ponto final, parágrafo, a responsabilidade é minha, não é de mais ninguém, é minha, e portanto eu de facto enganei-me porque estava a raciocinar em termos de existirem duas rondas em que os deputados perguntam todos e o auditado, digamos assim, responde a todos. Como aqui só havia um grupo parlamentar que queria participar, eu quis, digamos assim, simplificar. Mas não tenho problema nenhum em reconhecer que fui para além do meu mandato e que, portanto, a decisão é diferente. Ó, Sr. Deputado. Não, por acaso não foram. Foram feitas em 6 minutos e 48. Sr. Deputado. Deixemos estar como está. Agradeço à Sra. Deputada Maria Luísa Albuquerque a sua presença e as respostas que nos deu. Recordava os senhores. Aos senhores deputados. Estou no uso da palavra, se não se importam. Recordava aos senhores deputados que amanhã. Senhores deputados. recordava aos senhores deputados que, pelas razões que os senhores coordenadores e a mesa conhecem, amanhã há uma reunião às 9 da manhã. A reunião tem que começar às 9 e tem que acabar às 10, porque há debate quinzenal com o senhor primeiro-ministro, porque se os temas não estiverem tratados até às 10 da manhã, eu convocarei nova reunião para depois do almoço. Boa noite.